Bem, senhoras e senhores deputados, vamos realinhar, vamos nos recolocar em condições de o seu ministro, que é o agente principal desta sessão, na verdade, não é? Já se encontra aqui disponível, os seus deputados também, e então as boas notícias, senhoras e senhores deputados, é que nós temos 43 inscritos para a segunda ronda. 43 senhores deputados e senhoras deputadas inscritas, o que significa que, a cumprir com algum rigor, nos dá uma hora e meia de perguntas e depois o tempo semelhante de resposta por parte do seu ministro. Portanto, no limite, são 3 horas que temos aqui e vamos fazer aquilo que nos cabe com todas as senhoras e senhores deputados a colocarem as questões que muito bem entenderem. Pedia somente para esse efeito que conseguíssemos manter a sala relativamente tranquila em termos de ruído de fundo, para todos beneficiarmos desse ambiente e que as senhoras e senhores deputados, dentro do direito que lhes assiste, sejam rigorosos com o tempo, porque também para a mesa é bastante aborrecido estar 43 vezes a alertar para o tempo, ou no caso de ser 2 por cada seu deputado, 86. Todos beneficiaremos com isso. Eu vou, entretanto, alinhar aqui a lista com a representatividade dos partidos, mas o primeiro seu deputado a intervir é o seu deputado Francisco César, do Partido Socialista. 2 minutos, seu deputado.
Sr. Ministro, cumprimentá-lo muito rapidamente. Sr. Ministro, está em condições de garantir que, com a revisão do subsídio social de mobilidade pela parte do Grupo de Trabalho e pelo seu Ministério, nenhum açoriano irá pagar mais do que paga hoje por uma viagem de ida e volta entre o continente português e a região autónoma dos Açores? Segunda pergunta. Hoje há uma notícia nos jornais em que é dito que a Ryanair lhe comunicou que vai reabrir a base nos Açores para o ano e vai reforçar o número de voos para os Açores. Pedia se confirma ou não esta informação. Está em causa neste momento, outra pergunta, está neste momento em causa a renegociação do contrato de concessão no âmbito do novo aeroporto. Eu queria-lhe perguntar se, e queria-lhe pedir, para que tomasse atenção à questão do aeroporto de Santa Maria, propriedade da ANA, para que esse possa voltar a abrir para emergências entre as 20 horas e as 6 da manhã. É uma pretensão da ilha que tem poucos custos para a ANA, são cerca de 60 mil euros e que era importante que o Estado português acautelasse. Por último, de acordo com notícias que vieram a público esta semana, os municípios dos Açores continuam a aguardar a aprovação das candidaturas feitas no âmbito do primeiro direito. O Presidente da Associação de Municípios dos Açores, que é do Partido Social Democrata, disse mesmo que estão em causa cerca de 1000 casas por toda a região e que 19 municípios aguardam ainda pelos contatos do IRU para celebrar os contratos de responsabilização. Ora, ainda não foram feitos esses contratos, muito menos qualquer tipo de contacto. Ora, considerando que até 30 de julho de 2026, prazo estipulado pelo PRR, os municípios com candidaturas aprovadas pelo IRU terão de ter lançado os concursos, executado as obras e realojado as famílias nas respectivas habitações, quanto tempo mais levará o IRU a tomar as diligências necessárias para concluir este processo? Pode o Sr. Ministro garantir que até o final do mês de julho
terminou, Sr. Deputado,
o IRU fará os contatos para celebrar estes contratos
muito
que
bem,
estão
Sr. Deputado,
em falta?
Muito obrigado,
Sr. Ministro.
Segue-se então o Grupo Parlamentar PSD, Sra. Deputada Margarida Saavedra. Sr. Deputado, nós temos um microfone portátil para quem entender usar, julgo que é mais simples. Sim, então faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Governo assentou o seu programa Construir Portugal em 3 vertentes. A primeira, há bocado definida pelo Sr. Ministro, que é proibir e restringir, não é solução. E nesse caso temos que ter a noção de que não pode ser feito contra ninguém, nem contra a propriedade privada. Daí a revogação do decreto-lei que permitia, por exemplo, o arrendamento coercivo. A segunda vertente é a assunção de que nem o Estado nem as autarquias têm per si capacidade para resolver o problema da habitação. É necessário que os privados sejam envolvidos neste processo, até porque também é necessário ter em conta que nem todos os portugueses têm necessidade ou desejo de viver em casa pública. Para esses é necessário também prover habitação e, sob esse ponto de vista, é necessário também desenvolver parcerias público-privadas e, nomeadamente, a desburocratização dos processos de licenciamento e, muito importante, a uniformização de critérios entre as diversas câmaras. Finalmente, a terceira vertente, que é o esforço integrado com o país e com o compromisso do poder local, sem o qual este programa não poderá ter sucesso. Ele terá que chegar a todo o país e a todas as pessoas, e isso só pode ser feito através do auxílio do poder local. Portanto, eu tenho duas perguntas para fazer ao Sr. Ministro. É que das 30 medidas constantes no programa Construir Portugal, quais são as que faltam ainda iniciar? Elencou algumas, que pergunto-lhe quais são as que faltam. A segunda pergunta que eu tenho também para fazer é se nos pode dar algum aporte sobre a receptividade que os diferentes municípios têm no que respeita à assinatura dos termos de responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Silva, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, dirijo-me ao Sr. Ministro com uma profunda preocupação sobre a situação fiscal no setor habitacional em Portugal. O Executivo anunciou com grande alarido a redução do IVA para algumas operações no setor habitacional, nomeadamente a construção. No entanto, esta promessa permanece incumprida, mergulhando o setor numa paralisia evidente e causando grandes incertezas. Em maio, a Secretária de Estado da Habitação, aqui presente, considerou a possibilidade de alargar a taxa reduzida de IVA da construção também para projetos, respondendo assim à sugestão do Partido Chega na reunião que tivemos e que congratulamos. Porém, o Sr. Ministro das Finanças agora manifesta dúvidas sobre a eficácia dessa medida e recusa-se a comprometer-se com prazos concretos. Este impasse é inaceitável, pois sem uma decisão clara e firme, quer no tempo, quer no valor, o mercado vai continuar parado, aguardando a tal descida de IVA prometida. Também a instabilidade legislativa, que é um dos maiores obstáculos ao aumento da oferta, está por fazer. O risco associado ao arrendamento, aliado a elevados impostos sobre rendas, desencoraja investidores. Como resultado, as rendas atingiram um valor recorde em junho deste ano, com um aumento de 41% em relação a 2019, passando de 11 euros para 16. Questiono, Sr. Ministro, quando será implementada a prometida descida do IVA na construção, ou se é mais uma medida que vai esbarrar no Ministério das Finanças? Não nos serve dizer que será até ao final da legislatura, pois sabemos que esta legislatura pode durar muito pouco. Portanto, e que medidas concretas e imediatas é que estão a ser consideradas para garantir uma estabilidade legislativa e fiscal também no mercado de arrendamento? Muito obrigada.
Pronto, Srs. Deputados, calma.
É que só se vocês se articularem.
A pergunta é, a resposta a essa pergunta está no segredo dos deuses e dos grupos parlamentares, na verdade, não é? Todos os grupos parlamentares. Mas não havendo resposta para já a essa pergunta, temos a outra pergunta a ser colocada pelo seu deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Tenho o microfone, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, reitero algumas das questões anteriores sobre a questão do Build to Rent em relação aos novos prazos, à plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos. Agora vai ter muitos minutos para responder. Era importante termos os novos prazos e quando é que se planeia efetivamente que isto aconteça. Não sei se a senhora secretária está também pode adiantar alguns detalhes em relação a isto. Mas eu queria aproveitar esta ronda para reiterar algo que disse aqui anteriormente em relação à privatização da TAP. É para nós algo surpreendente que temos a percepção de que este governo não tem tanta pressa para privatizar a TAP como o anterior governo tinha. O que é curioso, dado ser o PS e o PSD, parece haver aqui uma diferença, tanto que por esta altura o governo do PS tinha a intenção de já estar praticamente privatizado por esta altura, aliás, até estabeleceu um prazo anterior a esta altura há uns anos, e nós não temos neste momento um prazo muito claro para a privatização da TAP. E porquê é que isto é importante? Porque o setor está a atravessar um momento relativamente positivo em relação àquilo que veio a acontecer nos últimos anos. Nós sabemos que é um setor bastante exposto a acontecimentos de tail, de cauda, e aconteceram bastantes nos últimos 25 anos que colocaram em causa o setor. Nós tivemos, não vou falar sobre eles para não dar azar, mas tivemos o 11 de setembro, tivemos a pandemia, etc. Uma série de coisas que nós obviamente esperamos que não voltem a acontecer, mas nós sabemos que o setor da aviação, nomeadamente do transporte de passageiros, tem aquilo que as finanças estavam, um beta muito alto, ou seja, grandes oscilações no mercado tendem a afetar particularmente esse. O risco de irmos adiando a privatização é um dia um destes eventos acontecer e voltarmos a ter um problema para os contribuintes. Gostaria de ter um prazo mais específico, ou mais especificamente saber se daqui a um ano podemos contar com a TAP privatizada. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de colocar ainda mais algumas questões. Uma primeira sobre a TAP. O relatório de conclusões da CPI à TAP fez um conjunto de recomendações ao Governo que atuasse para que fosse lançada uma investigação ao papel da Airbus no processo de privatização da TAP em 2015 e que realizasse com caráter de urgência uma inspeção e auditoria através de IGF às contas da TAP SGPS e TAP SA no sentido de apurar cabalmente todos os pagamentos e contratos relacionados com os negócios de compra e atividade da TAP ME Brasil, os pagamentos feitos pelo grupo TAP Airbus, às empresas de David Neilman e ao próprio Atlantic Gateway, entre muitos outros. A questão que queria colocar é o que é que já foi feito para dar concretização a estas conclusões. Sobre a Transtejo, bom, para além do caricato dos navios elétricos estarem a ser carregados com geradores a gás óleo, a questão que queria colocar é, estão 5 navios já no nosso país e, portanto, a questão é quando iniciam, ou seja, quando é que iniciou a operação desses navios e porque é que tal ainda não se concretizou. Colocamos isto porque o transporte fluvial continua diariamente com perturbações, com supressões, há falta de navios, há necessidade de trabalhadores e eram também estas questões: qual é que é o plano de recrutamento, quais é que as ações que estão a ser desenvolvidas para a manutenção dos navios. Sobre o metro sul do Tejo foi anunciado o prolongamento da rede até à costa da Caparica. Creio que o anúncio são estudos, não se trata nem de projeto, nem de estudo prévio, mas a questão que queria lhe colocar é para quando o alargamento também da rede do metro sul do Tejo, já prevista a segunda e a terceira fase para Seixal, Barreiro, e também faz sentido que possa ser prolongado no Arco Ribeirinho Sul, Moita, Montijo e Alcochete. Eram estas as questões.
Muito bem. Senhores deputados, agora um pequeno intervalo nas intervenções, só para os informar de um momento fastidioso, mas julgo que é útil, que vou ler a lista dos deputados inscritos, porque assim cada um pode ter uma noção, mais ou menos, da sua posição aqui na pole position, na grelha. E então, dos que faltam, a seguir será a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, vamos no 6. Vou ler só os nomes: 7, Paulo Núncio; 8, João Torres; 9, Alexandre Poço; 10, Rui Cristina; 11, Maria Begonha; 12, Maurício Marques; 13, Carlos Barbosa; 14, Miguel Costa Matos; 15, Cristóvão Norte; 16, Eduardo Teixeira; 17, José Rui Cruz; 18, Sónia dos Reis; 19, Rita Matias; 20, José Carlos Barbosa; 21, António Alberto Machado; 22, Nuno Gabriel; 23, Pedro Coimbra; 24, Carlos Cação; 25, Francisco Gomes; 26, Ana Mendes Godinho; 27, Ofélia Ramos; 28, João Ribeiro; 29, Irene Costa; 30, Paula Margarido; 31, Miguel Arruda; 32, André Rijo; 33, Cidália Abreu; 34, Filipe Melo; 35, Jorge Botelho; 36, João Antunes dos Santos; 37, Pedro Alves, 38, Paula Cardoso, 39, Ana Santos, 40, Martin Sider, 41, Ricardo Araújo, 42, Almir Moreira e o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Pronto, assim cada um tem mais ou menos a noção dos tempos de intervenção. Agora é o tempo da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Partido Grupo Parlamentar do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, eu peço desculpa, mas eu vou fazer a minha pergunta e depois terei de sair. Vamos continuar a acompanhar a comissão online, mas não conseguirei ficar para ouvir as respostas. Queria saudar a vontade do Governo de criar um passe abrangente de mobilidade nacional e, portanto, o que gostava de perguntar era para quando é que está previsto a criação desse passe, que diligências estão a ser feitas, que estudos é que estão a ser feitos para conseguir a criação desse espaço, que no ponto de vista do LIVRE tem de facto, de um ponto de vista de mobility as a service, ou seja, de mobilidade como um serviço, que abranja todos os modos, incluindo o modo flexível, que é essencial para zonas menos densamente povoadas. E isto leva-me também a repetir a pergunta que fiz há pouco e que não teve resposta sobre a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa, porque a mobilidade ativa faz parte essencial da mobilidade, todos somos peões, e a questão da mobilidade pedonal em particular, mas também da mobilidade ciclável, são questões essenciais para conseguirmos ter um ciclo de mobilidade que seja abrangente e acessível a todos. Mas para isso é de facto preciso alocar os recursos para conseguir dar a resposta à mobilidade ativa. Portanto, queria reforçar novamente a pergunta: se o IMT vai contratar pessoas para a mobilidade ativa, mas também para a unidade de missão para a concessão da ANA, para a gestão da concessão da ANA. Essas são as perguntas. E aproveito também para perguntar, ainda no âmbito do alargamento dos passes e do acesso aos transportes públicos, temos o programa Incentiva Mais TP, e se está previsto algum alargamento, nomeadamente do passe navegante e do passe andante, como já tem sido discutido aqui no Parlamento, nomeadamente o passe navegante incluir a travessia Setúbal-Troia e o passe andante para incluir, por exemplo, os urbanos do Porto com ligação à Aveira, Guimarães ou a Braga.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Sr. Ministro, nesta segunda ronda, duas perguntas, uma sobre infraestruturas, outra sobre alta velocidade. Começando pela primeira, em janeiro de 2023, o anterior Primeiro-Ministro António Costa, numa visita à construção da estação de Alcântara do Metro de Lisboa, disse, e cito, no âmbito e no calendário do PRR, esta obra está concluída até às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026, ou então teremos um problema sério para pagar esta obra. O Sr. Ministro, pegando nas palavras do anterior Primeiro-Ministro e sabendo que o anterior Governo foi bastante incompetente na execução do PRR, eu pergunto quais são as
Qual
medidas...
Qual era a obra, Sr. Deputado Paulo Núncio, que referiu? Era o Metro de Lisboa?
O Metro de Lisboa, sim.
Okay.
O Metro de Lisboa, a Estação de Alcântara. E por isso, sabendo nós a incompetência do Governo Socialista na execução do PRR, eu pergunto quais são as medidas, quais são as diligências que este Governo está disponível a implementar e já implementou no sentido de garantir que esta obra se conclui no prazo adequado e que tem todo o financiamento. Em segundo lugar, uma pergunta sobre ferrovia e alta velocidade. Sabemos que há uma semana a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto foi um dos projetos selecionados pela Comissão Europeia no projeto de interligar a Europa. E, de facto, dos projetos escolhidos para receber as subvenções, 5 deles são portugueses, num valor estimado total de 813 milhões de euros para a linha de alta velocidade Lisboa-Porto. E a pergunta que eu lhe faço era quais serão os próximos passos do Governo após a autorização da despesa de 1,6 mil milhões de euros e quais são os prazos previstos para a concretização do troço Oiã-Soure e como se encaixam no cronograma geral do Programa Nacional de Investimento 2021-2030. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. O Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, vai usar o microfone portátil. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria naturalmente cumprimentá-lo e desejar à sua equipa todas as felicidades no exercício das funções que foram confiadas e dar nota de que o vosso sucesso será seguramente o sucesso também do nosso país. Sr. Ministro, eu, na verdade, trazia um conjunto de preocupações que, de alguma forma, o Sr. Ministro já aqui teve a oportunidade de explanar. Mas, ao invés de fazer uma pergunta, eu permitir-me-ia fazer um sublinhado, ou se quiser uma chamada de atenção, para um aspecto que me parece ser muito importante. Como o Sr. Ministro sabe, o setor da construção civil e das obras públicas tem um peso muito preponderante no conjunto do nosso produto interno bruto, do valor acrescentado bruto que a nossa economia apresenta em termos de performance e de desempenho. E se olharmos para o setor da construção civil e obras públicas de uma forma mais macro, tangencial até a outras indústrias ou subindústrias, como é o caso dos materiais, etc., estamos a falar, de facto, de um setor ou de uma área crítica para o nosso desenvolvimento. E aquilo que eu queria, de alguma forma, sublinhar é a importância de se manter um diálogo sempre muito aberto, franco, permanente e estruturado com todos os agentes e stakeholders do setor. Porque a construção civil, o setor da construção civil do nosso país, precisa muito de previsibilidade. E essa é uma matéria em que o Sr. Ministro pode ter um papel transversal no Governo para poder corresponder o melhor possível, apesar das faltas muitas vezes que todos nós conhecemos ou das dificuldades em encontrar mão de obra, para poder suprir aquelas que são as necessidades de investimento e execução do Governo, desde logo do PRR, assim como de outros instrumentos que neste momento estão aprovados ou em vigor e em execução por parte do Governo. E por isso a minha chamada de atenção era muito neste sentido. O Sr. Ministro está aqui hoje referiu que está
feita,
a avaliar
deputado,
ou a reavaliar o Código dos Contratos Públicos, o que me parece ser uma matéria interessante, mas fazia, portanto, esse alerta para
está
não
feito
deixar
o alerta,
de fazer
deputado.
Um diálogo estruturado e permanente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, na habitação, como em quase todos os mercados, o essencial é a dinâmica entre a oferta e a procura. E, portanto, foi hoje muito positivo para nós ouvir aquilo que aqui disse relativamente a uma medida já aprovada em Conselho de Ministros em maio, relativamente à utilização de imóveis vazios, imóveis que estejam atualmente vazios e que os privados e ou as autarquias poderão avançar com projetos relativamente à sua reabilitação e também à sua colocação no mercado da habitação. Eu penso que essa é uma medida à qual ainda não se deu, se calhar, tanta atenção, porque é normal, estamos a discutir muitos temas. Eu penso que seria importante que também pudesse, Sr. Ministro, voltar a este tema e poder voltar a revisitar os principais elementos que constituem uma medida fundamental também para aumentar a oferta, naquela que é uma dimensão que nós tantas vezes nos queixamos e que estamos agora a ver passos significativos para a sua concretização, que é não podermos ter um país que tem tantos imóveis públicos vazios, devolutos ou até semidevolutos, sem a sua utilização para o mercado e também para a reabilitação das cidades e para, eu diria, a valorização das nossas comunidades. Mas também não podia deixar de falar de procura, até porque hoje é o dia seguinte à promulgação de uma medida muito importante naquilo que diz respeito a um grupo que é sempre afetado pela procura, que é a questão do acesso à habitação por parte dos jovens. E, Sr. Ministro, esta foi uma medida, como sabe, que lutámos bastante por ela na oposição, que a Aliança Democrática colocou no seu programa de governo, que já foi aprovada nesta Assembleia e que dentro de dias passará a vigorar, que é a isenção de IMT de imposto de selo, que significará a poupança de milhares de euros para muitos jovens em Portugal, a par também da outra medida que também lutámos muito neste período até aqui, a garantia pública. Portanto, Sr. Ministro, grandes vitórias para a juventude portuguesa com estas medidas na procura para a habitação jovem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Sr. Deputado Rui Cristina, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, caras e caros secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, a cidade de Évora é património mundial, classificada pela Unesco, cuja preservação é determinante, é capital de distrito e a sua importância reflete-se na economia regional. A requalificação do IP2 até Évora e a sua ligação à A6 são vitais para melhorar essa mobilidade. Está prevista a construção da nova variante nascente de Évora, com um investimento de cerca de 58,4 milhões de euros. Esta variante de 12,8 quilómetros visa desviar o tráfego do centro histórico e preservar assim a sua classificação de património mundial. É inaceitável que no âmbito do projeto financiado pelo PRR não tivesse em conta o troço rodoviário de 22 quilómetros entre São Mansos e a cidade de Évora e o troço poente entre Évora até A6 através da Nacional 114. Admito que não seria necessário duas obras de raiz, porém fica comprometido o acesso à capital distrito caso não se considere estas duas requalificações. A não requalificação destes dois troços rodoviários é da responsabilidade do anterior governo, do Partido Socialista, e importa agora perceber se o governo da AD pretende retificar este projeto. Não nos podemos dar ao luxo de perder a oportunidade criada com o financiamento proporcionado pelos fundos do PRR, por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, qual o prazo que estipula para iniciar a construção desta variante nascente de Évora? E relativamente aos dois troços que referi, São Mansos, Évora e entre a cidade de Évora e a A6, considera o Sr. Ministro aqui a possibilidade destas estradas serem requalificadas e serem incluídas no pacote de obras, a criação de mais faixas de rodagem, dotando a estrada de três vias e facilitando assim a fluidez do trânsito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Begonha, Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu vou retornar um pouco a algumas das questões que tinha deixado. O Sr. Ministro não quis fazer aqui esse anúncio ou comprometer-se com o que acontecerá com as candidaturas, que neste momento não estão para lá das 26 mil que não estão financiadas, mas parece-nos que há aqui um sinal que é mais preocupante, que é geral, que é em relação às questões que colocámos sobre a classe média. Dois maus sinais que o Sr. Ministro e que o Governo aqui deixa. Em primeiro lugar, voltar à questão e perguntar ao Sr. Ministro muito concretamente sobre o que diz respeito ao aumento da oferta pública, de parque público, mas para o arrendamento acessível, para a classe média, com o avanço que fizemos muito significativo do ponto de vista de política no país, que foi deixar de vermos a habitação como algo que era ou apenas dos municípios ou apenas para aqueles que tinham mais dificuldades, abranger a política de habitação, ter investimento público para a classe média foi vital e saber o que é que o Sr. Ministro afinal pensa sobre isso, se estamos a falar de oferta para arrendamento acessível, afinal apenas recorrendo a parcerias público-privadas ou ainda teremos aumento de parque público nesta matéria. Até por comentando a intervenção aqui de um senhor deputado que dizia que nenhum jovem sonha com ter uma casa do Estado, nenhum jovem sonha com viver numa habitação pública. Eu lamento, mas eu não compreendo e também não compreendo que o PSD não possa compatibilizar as duas perspectivas. Se é verdade que há medidas de apoio ao crédito que servirão a um conjunto de jovens neste país, também será verdade e naturalmente cidades, países com parques públicos robustos respondem naturalmente à classe média e aos jovens e claro que ter uma casa com arrendamento acessível é um sonho de muitos jovens em Portugal. Portanto, existe aqui contradição. Muito rapidamente, e para terminar, porque o meu tempo escasseia, também um sinal preocupante em relação à classe média é a questão do alojamento local. Uma coisa é o Sr. Ministro assumir divergências em relação ao alojamento local, outra coisa é o Sr. Ministro entrar em negação do impacto negativo que o alojamento local tem na oferta, tem na acessibilidade dos preços. 120 mil licenças, o Sr. Ministro aqui anunciar que vai simplesmente revogar tudo, em vez de, em diálogo também com o Partido Socialista, encontrar um modelo mais mitigado e mais equilibrado, é um mau sinal também, Sr. Ministro, que este Governo deixa.
Obrigado,
e é uma
deputada.
Política que terá impacto no recuo de oferta e da acessibilidade da habitação, que é, obviamente, e não devido, um
Senhor
objetivo
deputada,
contrário
já entendemos, muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Provavelmente uma das infraestruturas rodoviárias de maior tráfego que não está dotada de quatro vias é o IP3. O IP3 é uma importante infraestrutura rodoviária do centro do país, não só porque liga duas das capitais do distrito, Viseu e Coimbra, mas também porque é uma ligação que liga aquela zona à Espanha. Esta infraestrutura tem sido anunciada várias vezes como requalificada para perfil de autoestrada, o que é verdade é que até hoje não se conseguiu que isso fosse uma realidade. No distrito de Coimbra, a região de Penacova é aquela onde o IP3 tem maior dificuldade em fazer este ser transformado em perfil de autoestrada. Isto liga-se com a questão que eu também vou colocar, que é a questão da A13. A A13 termina hoje numa rotunda, numa descida abrupta que liga a cidade de Coimbra, sem quaisquer condições rodoviárias. Aliás, recentemente foi suprimida uma via por questões de segurança. Ora, penso que não terá ficado no dossiê de transição qualquer projeto de continuação da A13, nem a requalificação em perfil de autoestrada na zona de Penacova. Por isso, Sr. Ministro, uma das questões preocupantes para aquela região é a continuação da A13 e também depois o perfil da autoestrada de Coimbra a Viseu. Lembro que a questão da A13 podia resolver esta questão, continuar a dar continuidade à A13 e resolver um problema que existe naquela zona de Penacova nesta modificação da IP3 para a autoestrada. Porque estou a terminar, não podia deixar também de referir o IC6. O IC6 hoje termina no meio do nada, ainda no distrito de Coimbra. É uma importante via de acesso àquela região do interior.
Tem que
por isso,
terminar,
Sr. Ministro, queria perguntar o que é que está previsto para o IC6, nomeadamente naquela questão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu venho trazer aqui várias questões, começando por uma pelo âmbito nacional, e questionando se o Sr. Ministro está confortável em ficar ligado a um processo que, de certa forma, é desastroso para Portugal, e quem fez essa decisão foi o Partido Socialista e acaba depois pelo próprio Partido Social Democrata e este Governo da AD levar avante esta circunstância, que é relacionado com a alta velocidade e esta ligação que nós temos da alta velocidade que temos que fazer em Portugal. A circunstância prende-se com as escolhas, como é óbvio, que já vem desde há muito tempo, e já na primeira vez que nos encontramos aqui no Parlamento falamos no âmbito da bitola, e isto faz-nos, como lhe falo, é relacionado com o próprio financiamento, ou seja, neste momento sabemos que Portugal vai ter que fazer um empréstimo ao BI na casa dos 3 mil milhões de euros para complementar já a próxima obra que vai ser feita, que é Lisboa-Porto, tendo simplesmente 30% de apoio da Comunidade Europeia, quando outros países da Comunidade Europeia estão a ter apoios na casa dos 80% a 90%. Para complementar a sua alta velocidade. No âmbito local, gostaria de lhe perguntar duas questões relacionadas com Braga, Círculo Eleitoral de onde venho. Uma é relacionada com o Nó de Enfias, saber o ponto de situação que se encontra o Nó de Enfias, e outra seria também relacionada com a variante do Cábado. Estas vias são essenciais nas ligações de Braga com os restantes concelhos e para as pessoas que lá vivem e trabalham, e que circundam o próprio concelho de Braga e que têm que usar o centro de Braga para se deslocar para os restantes concelhos. De certa forma, estas obras são de extrema importância e gostaríamos de saber o ponto de situação que elas se encontram para que os cidadãos do distrito de Braga possam ter melhor qualidade de vida e que assim o seja. Muito obrigado.
Entendido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. É um gosto ver um conterrâneo ocupar estas funções e desejo-lhe felicidades e, sobretudo, melhor sorte que aquela que teve na Câmara Municipal de Cascais. Já lá estava em 2009, quando abriram as candidaturas para a habitação jovem. E ainda hoje os jovens cascalenses esperam por uma única habitação jovem pública no seu município. Mas, olhe, é mesmo sobre a habitação jovem que eu gostava de poder felicitá-lo. Mas a verdade é que não posso, porque quiseram fazer a garantia pública para os jovens poderem comprar a sua habitação. E bem, nós no Partido Socialista defendíamos a mesma coisa. mas os bancos dizem que ainda falta muito para o poderem implementar. Vários CEOs de bancos, ora, passaram-se a anunciar, mas a execução estamos para ver. E pergunto-lhe, de facto, se partilha da prioridade da senhora Ministra da Juventude, que diz que a prioridade é apoiar os jovens a comprar casas de 450 mil euros. 450 mil euros, senhor Ministro, é uma prestação mensal de 1.200 euros. E não souberam criar uma cláusula de salvaguarda para as situações em que os jovens deixam de conseguir pagar a sua casa.
Um bocadinho, Sr. Deputado, que Miguel Costa
Matos... Como, aliás, o Partido Socialista propôs.
Pronto, é isso. Faz favor, obrigado. Já está.
Continuando, senhor Presidente. Ora, apressaram-se a apresentar medidas para o Porta 65. E olha, tenho a dizer, são boas medidas. Mas o que lhe queria perguntar é sobre a implementação. A plataforma já está pronta. Quando é que os jovens vão poder beneficiar deste novo modelo do Porta 65? E por fim, porque, enfim, infelizmente ignoraram o impacto que tem retirarem os travões da procura, fizeram agora novos compromissos na habitação pública, e bem, mas no Programa Nacional de Habitação, que o Parlamento aprovou e que é lei, está previsto financiamento não só para o primeiro direito, para as situações de indignidade, mas também financiamento público para construir habitação para os jovens. Então o que lhe perguntava é o que é que vai fazer para duplicar ou aumentar, enfim, chega de anúncios importantes noutras áreas, mas anuncie também medidas concretas para aumentar a habitação pública para os jovens. É o compromisso que lhe pedia, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. A enxurrada de questões que o Sr. Ministro é objeto resulta da circunstância de, ao longo de muitos anos, não termos investimento público. Propunham-nos investimento público, inscreviam-nos orçamento de Estado, mas não o concretizavam. E, portanto, é natural que haja largas dezenas de deputados da Assembleia da República que coloquem questões sobre estradas, sobre habitação, sobre ferrovia, sobre tudo e mais alguma coisa, na justa medida da incapacidade do Governo anterior em ter dado concretização a essas matérias que são fundamentais para o desenvolvimento do país e para suprir necessidades básicas dessas populações. Dito isto, também eu reclamo alguma coisa do Sr. Ministro. Não podia ser só as outras largas dezenas de deputados a fazê-lo. Uma das regiões que cronicamente sofre, como o Sr. Ministro bem sabe, é o Algarve. O Algarve é uma região que tem péssimas condições de mobilidade, tem uma infraestrutura ferroviária completamente decrépita, uma linha que oferiu investimentos esses que desafortunadamente não resultaram num aumento da velocidade e na modernização da via. Para ir de Lagos a Vila Real de Santo António são mais de 3 horas, demora mais do que ir de Faro a Lisboa e, portanto, obviamente, que a linha ferroviária não é uma alternativa para os algarvios. Dito isto, há algo que é absolutamente vital, que teve previsto no PET3+, em 2014, mas que o Governo subsequente reviu esse programa e afastou essa possibilidade, que é uma ligação ao Aeroporto Internacional de Faro. Tem 12 milhões de passageiros, temos problemas rodoviários graves e precisamos de avançar nesse sentido. É decisivo estruturar a mobilidade no Algarve com base na ferrovia e, portanto, eu espero que o Sr. Ministro, perante todos estes apelos, com o volume de investimento que terá que mobilizar para esta área, encontre também espaço para aquilo que é uma prioridade para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Segue-se o deputado Eduardo Teixeira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimentar a si, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu gostaria de lhe perguntar duas questões que têm a ver com, em matéria de impostos. Um já foi falado pelo Sr. Deputado do CDS-PP, mas apenas para o além, que tem a ver com o AIMI, o Adicional de Imposto Municipal sobre Imóveis. Sabemos que no ano passado representou um valor significativo, cerca de 148 milhões de euros, mas que recai seletivamente para quem investe e de forma proporcional sobre as famílias e tem sido, de facto, algo que é preciso terminar. E pergunto-lhe quando é que se tem isso previsto e qual é a sua opinião sobre o assunto. Em segundo lugar, perguntar-lhe também sobre a revogação do artigo que foi denominado há pouco tempo por uma colega deputada no plenário da Assembleia da República, um imposto Maserati, que incide sobre sobre as zonas de pressão urbanística. E, portanto, estamos a falar de algo que tem representado a multiplicação do imposto do IMI num ano que pode atingir mais 1000% e que pode até atingir 20 vezes e, portanto, é algo que penaliza e muito quem está a investir. Portanto, a pergunta que lhe faço é, nós, como lhe dissemos na reunião que tivemos consigo, iremos avançar com uma iniciativa legislativa neste sentido. Estaremos de acordo nestes dois impostos que penalizam e tanto o património? Gostava também agora de uma pergunta mais local. Há uma requalificação de estrada no Alto Minho, entre Valença e Monção, a Estrada Nacional 101, numa obra que, à velha maneira socialista, já dura em 15 km mais de um ano e meio para requalificar, traz imensos transtornos e numa zona transfronteiriça. Já tem previsões de términos desta obra, que são 15 km?
Vamos muito saber, obrigado. Sr. Deputado. Agora é ver, Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, uma primeira nota para o felicitar, porque sei que recebeu um dia destes o Sr. Presidente da Câmara de São Pedro Sul e disponibilizou-se para avançar com o projeto da estrada há muito aguardado que liga São Pedro Sul a Bozela. Isso é uma boa notícia para a região. E depois perguntar-lhe o ponto de situação de duas obras que nos preocupam no Distrito de Viseu, que estão no âmbito do PRR e como tal são urgentes, que é a ligação de Rezende e Sinfães à A4. Depois queria também, em relação ao que disse também aqui o deputado do PSD, Maurício Marques, falar-lhe do IP3. O PSD, em campanha eleitoral, falou, nomeadamente o atual Ministro da Presidência, falou em várias abordagens ao IP3, nenhuma delas conclusiva, e o deputado Maurício Marques fala agora numa nova versão. O que é certo é que há poucos dias foi adjudicada a primeira fase do IP3 num montante de cerca de 103 milhões de euros, que numa empreitada que liga Viseu, nomeadamente o nó de Trancheiro a Viseu, em quatro faixas. E a pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é: o que está detrás, o trabalho que foi feito, os estudos de impacto ambiental, projetos, todo o trabalho feito que demorou muito tempo, que estão previstas três empreitadas, ou seja, já que está lançada e adjudicada mais duas, vai manter-se? Ou o PSD, de acordo com aquilo que são as CIMs, os autarcas, os empresários da região, ou este governo vai, a exemplo do que disse agora o deputado Maurício Marques, inventar uma solução para interromper aquilo que é uma estrada aguardada há muitos anos, que prejudica a região o facto de não estar concluída, e a troco de um argumento, sabe-se lá qual, terminar aquilo que é uma boa solução para a região e que é defendida inclusivamente pelo Presidente da CIM, que por acaso é um autarca do PSD de Viseu e de toda aquela região. E esta era a pergunta que eu lhe deixava.
Muito bem, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sónia dos Reis, por favor, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente, os deputados presentes, o Sr. Ministro e a sua equipa, os Srs. Secretários de Estado, e agradecer desde já o trabalho que estão a fazer em prol do nosso país. É importante, é para hoje, é para agora e tem de se resolver o que já foi adiado durante muito tempo. Eu não venho colocar uma questão, eu venho fazer um pedido. É um pedido, é um apelo, é uma preocupação, nomeadamente do sul do distrito de Setúbal. E tem que ver com o mapa de ferroviário, o corredor Sines-Grândola Norte. Este corredor que foi incluído no Plano Ferroviário Nacional do Partido Socialista, no anterior governo, nunca foi consensual. Foi inspirado num anterior traçado que já tinha sido, enfim, incluído nas intenções do engenheiro José Sócrates. Entretanto, essa intenção caiu por terra com o governo PSD-CDS, e bem, mas voltou a ser incluído neste último governo do Partido Socialista. E eu tenho de dizer que este traçado é, efetivamente, traz consequências graves. Estamos a falar de prejudicar a sustentabilidade ambiental das lagoas de Santo André, de Sancha, de Melides. Estamos a falar da destruição de milhares de hectares de montado, para além do perigo que constitui para as espécies animais e outras vegetais que existem. Há uma alternativa, é isto que nós não compreendemos, é que existe uma alternativa, é que é a linha ferroviária Sines-Ermidas do Sado, que pode e deve ser otimizada. E há estudos ambientais que comprovam que esta linha, sendo reabilitada e sendo adequada ao transporte de grande velocidade de mercadorias a partir de Sines, terá custos manifestamente inferiores àqueles que este corredor novo iria trazer. Portanto, eu venho pedir-lhe, apelar à sensibilidade do Ministério, nomeadamente do Sr. Ministro, para que se repense este corredor que não faz sentido nenhum, não reúne o consenso de autarcas, de associações de agricultores, proprietários, de ninguém das regiões, nomeadamente de Santiago de Cacém e de Grândola. Eu apelo à vossa sensibilidade, estamos disponíveis para dar mais informações e, por favor, deixem cair este corredor. Muito obrigada.
Muito bem, está feito o apelo. Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as senhoras e os senhores deputados. Sei que num país com falta de literacia política é sempre aborrecido falar em ideologia, mas até as questões mais materiais e básicas têm muita ideologia. E nós sabemos que o socialismo combate a propriedade privada por princípio e que todos os países socialistas são países onde o Estado e as elites possuem muito, têm propriedade, e onde o cidadão comum não, possui pouco. E por isto, promover a aquisição de casas e a propriedade não é só um desígnio geracional, não é só para que as novas gerações possam triunfar e ser bem-sucedidas, é sobretudo um desígnio de quem é-se que o socialismo é um mal para qualquer sociedade, mais do que nunca é um desígnio de quem não quer que o cidadão comum seja dependente do Estado. E por isto o atual cenário dos jovens portugueses é consequência do socialismo, precisa de ser denunciado, mas precisa de ser denunciado também que a social-democracia e o seu partido não só não se soube apresentar como alternativa, como cada vez que esteve no governo não conseguiu fazer diferente. O cenário dos jovens é que os jovens não conseguem adquirir casas porque têm salários baixos, porque não conseguem fazer face aos preços no mercado de habitação, porque o mercado de arrendamento é um sufoco, mas acima de tudo também porque há muita instabilidade laboral. E por isto, a proposta que aqui traz, que apresentou de isenção de IMT, de imposto de selo, até a garantia pública para jovens, que foi uma conquista do seu governo com o apoio do Chega, e é importante dizer que esta medida era primeiramente proposta pelo Chega e na altura chumbada pelo seu partido, infelizmente não responde ao problema de fundo. O problema de fundo é que em Portugal faltam casas, e aquilo que nós estamos a fazer é estamos a estimular a procura, estamos a promover que mais jovens se aproximem do mercado de habitação, mas mantém exatamente o mesmo número de casas disponíveis. E bem sei que anunciou uma medida de aproveitamento de imóveis devolutos, mas isso não chega, sobretudo num Estado pesado, burocrático, que demora muito tempo a resolver o que quer que seja. E por isto eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, tem consciência de que se nada fizermos, vamos apenas encarecer ainda mais os imóveis e afastar ainda mais os jovens da capacidade de adquirir uma casa em Portugal própria e permanente? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Rita Matias. Segue o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Caros Estados, caros deputados. Sr. Ministro, em primeiro lugar quero dar os parabéns porque o Sr. Ministro tem a coragem de desmentir aquilo que o seu partido andou a dizer durante 8 anos. O Sr. Ministro vem dizer que quer dar continuidade ao trabalho feito nas infraestruturas. Quer dar continuidade à linha de alta velocidade, quer dar continuidade à rede de alta velocidade, quer dar continuidade ao PFN, quer dar continuidade ao PART, quer dar continuidade à terceira travessia. Mas o Sr. Ministro também tem vindo a desmentir aquilo que a sua bancada diz sobre a empresa pública. Diz um deputado da sua bancada que a CP resume-se a uma empresa inflexível, ineficiente, dependente do apoio de Estado e nunca sujeita ao desafio da concorrência. O Sr. Ministro contrariou o deputado, diz: a CP hoje é uma empresa saudável do ponto de vista financeiro, reputo de ter quadros de altíssima qualidade, é hoje internacionalmente aceito como uma das melhores empresas do mundo de manutenção. É saudável alimentarmos esse servidor público. Ou seja, o Sr. Ministro vem desmentir por completo. Sr. Deputado, Sr. Presidente, queria continuar.
Nem me apercebi, Sr. Deputado. Estava aqui a ver as listas, mas se considera que não tinha condições, é porque não tinha. E, portanto, os Srs. Deputados vão-lhe dar essas condições. Pode continuar.
Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se conhece alguma empresa pública na Europa que receba tão pouco de contrato de obrigações de serviço público e transporte tantas pessoas. Por exemplo, dou-lhe o exemplo espanhol, que transporta 3 vezes mais e recebe 16 vezes mais do contrato de obrigações público. Ou seja, a CP transporta muito com muito pouco. Pergunto-lhe também em que estado está, em que ponto de situação está a linha de Leixões. E por último, foi afirmado aqui que o PS não queria entrada de privados. E pergunto-lhe se o ministro sabe muito bem porque é que os privados não entram. Primeiro, porque não investem. Segundo, porque não há canais. E aí o PS tenha feito obras na infraestrutura para abrir canais. E terceiro, porque só operam em linhas rentáveis. E operam em linhas rentáveis. E quem é que lançou a linha de alta velocidade foi o Partido Socialista. O Sr. Ministro sabe muito bem que sem o operador público a operar na alta velocidade, aquilo pode acontecer como nas telecomunicações, em que claramente há uma combinação de preços e os preços das telecomunicações são os mais caros da Europa. Se o Sr. Ministro quer que a alta velocidade tenha concorrência, tem de obrigar e tem de permitir que o operador público possa operar. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe quando é que vai avançar com a compra dos comboios de alta velocidade.
Vamos saber. Obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado António Alberto Machado, PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, digam tudo o que têm a dizer. Muito bem. Agora está dito. Vai intervir o Sr. Deputado António Alberto Machado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Três questões muito objetivas. Sob o título de favorecimento do interior, o PS, com os votos favoráveis da esquerda e do Chega, conseguiu ver aprovado o fim das portagens em algumas das antigas secutes. É verdade, é que o projeto de lei aprovado tem muito pouco de interior e, como ilustração, passam mais viaturas num dia na A22, na autoestrada do Algarve, e na A28, autoestrada do litoral norte, que num ano no somatório dos utilizadores da A24 e da A23. Respectivamente, a autoestrada da Beira Interior e a autoestrada do Interior Norte. Claramente, o interior vai verificar um desinvestimento resultante da isenção de pagamento de portagens no litoral. A virtude e o chapéu de proteção ao interior está completamente desvirtuada. A A7, que liga, por outro lado, a A7 que liga o Interior Norte ao litoral, não é considerada no projeto citado. Toda a sua extensão é protejada. Embora passe por 4 concelhos com rendimento per capita entre 180% de rendimento per capita médio do país e em 2 concelhos com rendimento per capita entre os 80% e 100%. O Governo considera a elaboração do Plano Nacional com critérios para isenção e redução de portagens justo e facilmente entendível por todos os portugueses? A A24, no concelho de Vila Pouca de Igar, distrito de Vila Real, atravessa a Serra de Fauperra. Concelho de Vila Real, Sabrosa e Vila Pouca de Aguiar, onde se localiza uma zona cativa de extração de granitos, 18 pedreiras ativas, com um volume de negócios de 40 milhões de euros, sendo mais 70% dos granitos extraídos exportados, de grande importância económica, quer regional, quer nacional. Desde a construção desta infraestrutura, há mais de 15 anos, com conhecimento dos sucessivos governos, que as empresas aqui localizadas anseiam pela execução de um nó de acesso,
deputado, faz
para além de valorizar a extração e transformação de granitos referida, reduz os custos.
A pergunta,
para quando essa construção de ligação da A24
muito bem
de acesso à Serra da Fauperra? Muito
está
obrigado,
feita, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Obrigado eu. Sr. Deputado Nuno Gabriel, prescinde. Avançamos para o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Coimbra,
muito obrigado,
do Partido
Sr. Presidente,
Socialista.
Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, algumas perguntas de caráter regional. Sobre a requalificação do IP3, sobre a conclusão do IC6, sobre o aprofundamento do Porto da Figueira da Foz, sobre a duplicação do ramal de Alfarelos e ainda sobre a A13. Sobre as primeiras, Sr. Ministro, o Sr. Ministro herdou do Governo anterior trabalho feito em momentos diferentes, em alguns casos com projeto de execução adjudicado e a ser elaborado, noutros casos, como já aqui foi referido, com obra adjudicada e até com obra feita, como no caso do IP3. O troço intermédio do IP3 está requalificado. Falta o troço entre Coimbra e Penacova e o troço entre a Foz do Dão e Viseu, sendo que parte deste último troço já foi também agora adjudicado recentemente. Pelo que sobre o IP3, sobre o IC6, sobre o aprofundamento do Porto da Figueira da Foz, que até fez agora a candidatura aos fundos comunitários num aviso ainda aberto por um programa, cujo aviso foi aberto ainda pelo Governo do Partido Socialista, com o apoio dos fundos comunitários, obra também já em concurso público para adjudicação, certamente, em breve. O que lhe pergunto é se, do ponto de vista político, se há alguma alteração àquilo que está programado e se há alguma alteração às prioridades que herdou e que foram estipuladas sobre todos estes investimentos. Sobre a A13, de facto, o Sr. Ministro não herdou nenhum dossiê para aquilo que é essencial. A A13 tem hoje, de facto, as portagens abolidas, foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, é uma boa notícia para todo o território, falta a conclusão da A13, pelo que compete agora a este Governo apresentar uma solução e concretizá-la. Pelo que a pergunta que lhe deixo é se já tem uma solução estudada e se já tem algum horizonte para a sua concretização. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. A Sra. Deputada Ofélia Ramos, PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. O assunto que aqui trago não é novo, aliás, é um assunto que o Sr. Ministro conhece muito bem. Mas como o Governo Socialista durante 8 anos foi incapaz de resolver este assunto, não me resta outra alternativa senão trazê-lo aqui a esta audição, mas com a plena convicção que o Sr. Ministro é a pessoa certa para resolver este problema que se arrasta há anos. E refiro-me, obviamente, às obras de requalificação da Estrada Nacional 125. Conforme é do seu conhecimento, estas obras foram anunciadas em 2008, deviam estar concluídas em 2012, mas já se passaram 16 anos. 16 anos e estas obras de requalificação estão longe de ser uma realidade. E estão longe de ser uma realidade por uma razão muito simples, e eu peço condições para falar. E são longe de ser uma realidade porque estas obras tornaram-se num enredo judicial criado no governo de Sócrates, que já é um enredo judicial que já se arrasta há longos anos e que está a custar milhões de euros ao erário público. No âmbito desta ação, só para que tenham noção, o valor peticionado no âmbito desta ação é 445 milhões de euros. E a IP já foi condenada a título provisório ao pagamento de 30 milhões de euros. E as rotas do Algarve estão a receber todos os meses 1,26 milhões de indemnização e estas obras ainda estão por requalificar. Isto é inaceitável. Umas obras tão vitais para a região, estamos a gastar milhões de euros a título indenizatório e isto não se resolve. E por isso pergunto, Sr. Ministro, considerando que apenas está 100 dias no Governo, já teve a oportunidade de olhar para este processo e se nos pode esclarecer qual é o ponto da situação e se o Governo pretende retomar estas obras tão vitais para a região.
Muito obrigado. Bem, está colocada a questão. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega.
E para a economia da região autónoma. Como também é sabido, os limites de vento que regem o aeroporto da Madeira foram estabelecidos em 1964, usando como base testes de um avião da Segunda Guerra Mundial. Sem surpresa, todos os anos são divergidos da Madeira centenas de voos, muitos deles porque o vento está 3 nós acima dos limites estabelecidos em 1964. Apesar dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo estarem distanciados por 50 km, a ANAC não permite que o aeroporto do Porto Santo seja tido como alternante ao aeroporto da Madeira. E isto acaba por ser inadmissível por 3 razões. Primeiro, porque o aeroporto do Porto Santo tem as características técnicas para isso, incluindo uma pista de 3 mil metros. Segundo, a pista do Porto Santo é orientada a norte, com predominância de ventos norte que satisfazem aterragens perfeitamente seguras, mesmo em caso de ventos fortes. E, em terceiro lugar, todas as companhias que, por iniciativa própria, usaram o Porto Santo como alternante, nunca tiveram nenhuma sanção, nunca foram chamadas à atenção, nunca tiveram qualquer tipo de risco. Por isso, eu gostaria de saber se o Governo da República está na disponibilidade para desenvolver esforços junto das entidades competentes, no sentido de que o aeroporto do Porto Santo seja definido como alternante, incluída no plano de voo dos trajetos para a região autónoma da Madeira, e segundo, está disponível para financiar a instalação no Porto Santo de um sistema de precisão que permite baixar os limites de altitude para a aproximação à pista, de 2000 para os 300 metros, que é fundamental para esta operação. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mendes Godinho, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, aqui desde já felicitar pelo cargo e desejar os maiores sucessos para o vosso mandato, porque será sempre também, acredito que, a forma de construirmos coletivamente um melhor futuro para o nosso país. Deixo aqui, e uma vez também que o Sr. Ministro aqui apresentou uma vontade de continuação e de conclusão de muitos dos processos que estavam em curso, deixo aqui três apelos que lhe quero fazer. O primeiro apelo é no sentido de garantir que há a conclusão do projeto do Porto Seco na Guarda. É dos projetos mais transformadores do distrito, da região, da afirmação também de Portugal nesta dimensão do transporte e foi lançado um concurso para a construção do Porto Seco em dezembro. Estava, quando houve a sucessão no Governo, tudo pronto para a sua adjudicação, está parado desde aí e, portanto, acredito, Sr. Ministro, que só possa ser por alguma desatenção relativamente a este projeto, que é um projeto extraordinário e estruturante, que o Partido Socialista teve a coragem de assumir como prioritário num território do interior e que pode fazer a diferença. Segundo apelo que lhe deixo é também que conclua e garanta que casas que foram cedidas ao IRU pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa e pelo Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social, estamos a falar de 220 fogos que estavam prontos para poderem ser colocados à utilização de quem precisa, verdadeiramente sejam usados pelas pessoas. É inaceitável que não tenha havido evolução nesta situação e, portanto, peço-lhe a sua atenção, porque acho que é mesmo importante, estavam prontos. E não é aceitável que estejam parados. Terceiro apelo que deixo é mesmo não dizer que é uma injustiça a abolição das portagens nas executo para o interior. Porque injustiça é mesmo não tratar de forma diferente o interior que precisa de políticas com diferenciação
positiva. Está entendido, muito obrigada. Senhora Deputada, obrigado. Senhora Deputada Paula Margarido, do PSD, faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, bem como toda a sua equipa, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, e felicitá-los por todo o trabalho concretizado, a bem de todos nós, a bem de todos os portugueses, a bem de Portugal. Duas questões relativamente à região autónoma da Madeira. Primeira, TVDS. E da necessidade, Sr. Ministro, que temos de revisitar todo este regime jurídico, designadamente um estudo de impacto desta atividade no princípio da boa gestão dos transportes, no princípio da sustentabilidade do ambiente. E nessa medida, verificando-se que há impacto negativo nestes princípios da boa gestão dos transportes, do ambiente, do tráfego, do estabelecimento em face desta limitação a estes princípios, de contingentes. Porquê? Porque para a região autónoma da Madeira, como o Sr. Ministro bem sabe, que vive, é uma das fontes de rendimento, o turismo, de facto, o não haver a regulação no que respeita aos transportes e também em termos ambientais, vai com certeza ter um impacto negativo. Segunda questão, como o Sr. Ministro bem sabe, é o nosso subsídio social de mobilidade. Vinha hoje no avião das 6 da manhã aqui para a nossa Assembleia da República, eis-se não quando, venho assim a andar muito à pressa e há um casal que me interpela e me diz: Sra. Doutora, então para quando o Ministro, para quando a AD vai alterar o regime do subsídio social de mobilidade para que possamos ter o subsídio no ato da compra do bilhete? Sr. Ministro, sei que o grupo de trabalho está criado, que vão apresentar as vossas conclusões em setembro, se Deus quiser, mas não posso deixar de lhe transmitir aqui o nosso apelo para que se considere a necessidade de atribuição do subsídio no ato do pagamento do bilhete da passagem aérea. Porquê? Porque há muitas famílias, Sr. Ministro, na Madeira, que ainda não tiveram a possibilidade de vir para a região porque são agregados em que há um único titular de rendimentos e que não conseguem desembolsar 400, 500 euros para depois a jusante receber o subsídio. Muito obrigada e continuações de um excelente trabalho e são estas as expectativas dos madeirenses relativamente ao Sr. Ministro e ao nosso Governo.
Estão entendidas as expectativas. Senhora Deputada, segue o Sr. Deputado João Ribeiro do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. eu venho falar aqui de algumas medidas que são muito importantes para valorizar o interior e de importância nacional. A primeira questão que colocava, Sr. Ministro, o IC31 que liga ou irá ligar, não sabemos quando, Castelo Branco às Termas de Monfortim e a Espanha, que é a ligação mais curta, já hoje é a mais curta e mais rápida a ligar as capitais da Península Ibérica, Lisboa e Madrid, e foi anunciada com pompa e circunstância pelo Ministro João Galamba e pela Ministra Ana Brunhosa, se vai realmente realizar, se será a ligação completa até à fronteira e interessada à autoestrada e sem portagem. A outra questão, também no interior do país, é o IC8, é uma estrada com grande movimentação, muito importante para as exportações portuguesas, nomeadamente da zona de Leiria e da Marinha Grande, que claramente é uma estrada insuficiente para o tráfego que tem, todas as semanas há acidentes e que todos os meses há mortes naquela estrada, quando uma requalificação que há muito tempo é exigida. Outra questão ainda, também na zona centro do país, que é a Nacional 238, já na anterior legislatura foi aprovado nesta casa um projeto de resolução que tinha em vista a requalificação daquela estrada, que é a que liga Sernaste com o Jardim a Ferreira do Zezer, que tem bastante movimento, tendo em conta a dimensão daquela zona do país, quando essa requalificação. Ainda hoje já foi falado aqui um pouco, mas era só até à fronteira do distrito, que é o IC6, que é a ligação Covilhã-Coimbra, que neste momento a mais rápida é passar pela Serra da Estrela, são 130 km, a alternativa são 190, e uma pessoa que quer ir da Covilhã a Coimbra, que é já ao lado, tem que passar pela Serra da Estrela. Depois, por último, também, e convido desde já a ir ao interior do país, que eu em meio-dia consigo-lhe fazer um mapa de todos os problemas que os autarcas do PSD
vamos
e do PS
aqui,
também dizem,
deputado,
que é a má qualidade de todas as estradas nacionais e municipais.
Deputado, obrigado. Nas suas palavras, demos uma volta ao país.
Combinamos isso.
A sua deputada Irene Costa, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a sua equipa. E coloco uma questão territorial. Sr. Ministro, sabemos que os investimentos em infraestruturas de acesso são absolutamente fundamentais para um desenvolvimento equilibrado e sustentável dos territórios, assim como referiu o Primeiro-Ministro quando a sua visita em abril deste ano ao Conselho de Vizela, onde teve a oportunidade de dizer que sonhava com o crescimento da economia, mas que também estava empenhada em executar obras e em desbloquear processos que promovam os desenvolvimentos dos territórios e que a construção do acesso à autoestrada se enquadrava objetivamente neste propósito. Vizela é um concelho jovem, com uma economia dinâmica e multifacetada, tanto no que diz respeito a novas oportunidades, como também considerando os seus setores mais tradicionais, como sejam a indústria e o calçado, e necessitam naturalmente de uma boa malha viária para que possam exercer a sua atividade. Ora, duas particularidades sobre o Conselho de Vizela e sobre o acesso à autoestrada. Vizela é dos poucos concelhos que não tem acesso à autoestrada, é o único concelho com alta densidade populacional que não tem esse acesso e tem a particularidade de ser atravessado no seu território por uma autoestrada que tem um nó de acesso, mas esse nó de acesso é no concelho vizinho. Portanto, a criação de um nó de autoestrada em Vizela é, de facto, uma obra transformadora deste território e é um projeto que tem que sair da gaveta, como, aliás, referiu o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Ministro, palavra dada, palavra honrada, sabemos que estas palavras não são do Sr. Ministro, mas a pergunta que coloco e que os vizelenses gostariam de ver respondida é se podem contar também com o seu empenho para a criação do acesso à autoestrada em Vizela. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Cação, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sr. Ministro, todos sabemos que, e sentimos no dia-a-dia, que o panorama rodoviário nacional apresenta muitas necessidades, muitas carências e muitos problemas por resolver, fruto naturalmente também de um desinvestimento do anterior governo do Partido Socialista. Venho falar naturalmente da variante à Nacional 101 Vila Verde, uma promessa nunca concretizada, mas reiteradamente prometida por todos os partidos, incluindo pelo PSD. Esta estrada nacional, que é um dos principais eixos rodoviários que liga a cidade de Braga, Vila Verde e o distrito de Viana do Castelo, é o caos total, com longas filas de espera para quem tem que ir trabalhar de manhã e regressar ao final do dia, e mesmo durante o dia existem longas filas de espera. É uma situação caótica para as famílias, para as empresas e para os próprios trabalhadores. Esta obra já esteve inscrita em vários planos de investimento e orçamentação do Estado, Está inclusive inscrita no PDM e consagrado um corredor com 200 metros de largura para a passagem da variante, mas enquanto não tivermos um traçado definido, está a condicionar claramente a urbanização até nessas áreas. Agora, foi incluída no plano de investimentos 2030 com uma dotação de 18 milhões de euros, mas o anterior governo do Partido Socialista, aqui no Parlamento e também em reuniões com o Executivo Municipal, fez referência que não podia avançar com a obra porque nem sequer existia o projeto de execução. Agora tivemos novas eleições, um novo governo e fizeram-se naturalmente as mesmas promessas. Mas agora estou confiante e tenho a certeza que o atual governo vai honrar o compromisso e vai corrigir os erros e o falhanço do anterior governo do Partido Socialista e, portanto, pergunto ao Sr. Ministro, para quando, uma vez que não temos projeto, não lhe venho pedir a variante porque não temos projeto, sem projeto não temos variante, portanto, para quando o lançamento para avançar com o projeto para a execução da variante à Nacional 101 Vila Verde? Muito obrigado.
Está colocada a questão. Sr. Deputado Miguel Arruda, do Chega. Sr. Deputado, faz favor de fazer a sua intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Srs. Colegas Deputados, eu venho aqui falar novamente do subsídio social de mobilidade. O anterior governo, teve cá 8 anos, não o resolveu. O Sr. Deputado António Costa considerou um negócio ruinoso para o país o facto dos açorianos terem acesso a uma via de transporte para chegarem aqui ao continente, via aérea. Eu sei que há um partido que já desapareceu daqui, que é o LIVRE, que pressupõe barcos a remos, voltarmos aos tempos das naus. Não acho isso, de modo algum, execuível. Nós queremos pagar, e aqui o seu colega aqui, Clarice, disse, a senhora colega do PSD disse muito bem, e o Francisco César disse e muito bem, nós queremos resolver este problema. Porque eles resolvem esse problema. Porque daqui do continente parece que nos tratam como portugueses de primeira, nunca de primeira, mas como de terceira categoria. Porque vêm as vossas instituições, como por exemplo a Inspeção-Geral das Finanças, e diz que tiveram 47 milhões de euros que isso custou-nos aos nossos cofres. Mas quando é para injetar 2 mil milhões de euros em companhias aéreas falidas, não há problema nenhum. Aí ninguém volta nenhuma questão. Os açorianos querem saber, e desculpar das falinhas mansas dos partidos fofinhos do sistema, os açorianos querem saber é quando é que vai ser resolvida essa situação. Querem saber se vão pagar mais do que os 134 euros. E pagar à cabeça, ou seja, no ato de compra, não é obrigar os açorianos a pagar 600, 700, 900 euros para vir cá ao continente. As famílias mais pobres não conseguem fazer isto e depois sujeitarem-se.
E terminou, Sr. Deputado.
Para as filhas do CTT. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente.
Não, termina, pois claro que termina.
Vou terminar já, dentro de um segundo.
É isso mesmo, é isso.
Vão para as filhas do CTT, ficam horas intermináveis. Porque estão lá o pessoal do RSI, como de costume,
pronto,
pintou para as filhas todas. Muito obrigado e boa tarde, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, André Rijo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restante equipa, colegas deputados. Vim a colocar-lhe 4 temas. Um tem a ver com o IC11, o segundo a extensão da linha vermelha do metro de Lisboa, o terceiro, o presumível aumento do tráfego aéreo no aeroporto Humberto Delgado, e o quarto, o programa Primeiro Direito. Sobre o IC11, é importante, é estratégico para a região Oeste, está previsto no PNI 2030, entregámos recentemente uma pergunta regimental que o Sr. Ministro, através do seu gabinete, respondeu em maio, referindo que os estudos ainda não têm programação definida. Aquilo que eu queria perguntar hoje é se à data de hoje já há uma programação definida para o estudo do IC11. Extensão da linha vermelha do metro de Lisboa. Nós sabemos que esta é uma obra estruturante, está previsto financiamento no PRR, o Sr. Ministro já falou sobre essa matéria hoje. A litigância que possa existir, se não tiver efeito suspensivo, eu acho que o interesse público deve sobrepor-se a essa matéria e, portanto, aquilo que era importante reafirmar era o compromisso do atual Governo com a necessidade da expansão da linha vermelha do metro de Lisboa. Terceiro ponto, o aumento presumível do tráfego aéreo do aeroporto Humberto Delgado. Com o anúncio da construção do novo aeroporto Luís Vaz de Camões, foi também anunciado que iria existir um aumento do tráfego aéreo de até 45 movimentos por hora. Ora, recentemente a Associação Ambientalista Zero veio trazer-nos um estudo de impacto na saúde pública, neste caso na saúde humana, e aquilo que eu queria perceber é que no grupo de trabalho está previsto a criação desse grupo de trabalho e a constituição do mesmo com a integração da APA nesse grupo, e a nossa pergunta é saber se a avaliação de impacto ambiental está prevista a realizar, uma vez que esta é uma matéria que nos preocupa também. Candidaturas ao primeiro direito. Os municípios fizeram estratégias locais de habitação, apresentaram candidaturas. Falo do caso concreto do município da Ruda dos Vinhos, que apresentou candidatura até 31 de março para ter financiamento no âmbito do PRR. Parece que não foi contemplada. A pergunta que se impõe esclarecer de uma forma cabal e concreta e objetiva é o que é que os municípios podem ter de expectativa, se o Orçamento do Estado servirá para acomodar esse financiamento. Finalmente, dar parabéns ao Sr. Ministro, porque teve o arrojo e a capacidade de continuar o trabalho que já vinha sendo feito pelos seus antecessores e isso é de saudade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fico muito contente. Segue-se agora o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Cidália Abreu, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e também aqui os colegas deputados presentes. A minha questão é muito territorial, tem a ver com o Conselho da Mars e também com os Conselhos vizinhos. É o seguinte, a Mars, sendo um Conselho Distrito de Braga, cuja distância de Amares a Braga são cerca de 12 quilómetros, atualmente os amarenses vivem o caos para chegar à cidade de Braga. São cerca de uma hora e meia. Braga assumiu o compromisso da ligação entre o Shopping Nova Arcada e Pintancinhos. De qualquer forma, de Pintancinhos até à Ponte do Porto, que é um local estratégico para a Mars, Terras de Bouro, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, foi prometido pelo anterior governo o projeto para essa via de ligação. O certo é que nada foi feito e é extremamente preocupante e importante que seja feita essa via para fazer face às necessidades dos parques industriais que temos em Amares, nomeadamente o Monte Rabadas e em Dornelas, que são indústrias extremamente importantes para o desenvolvimento económico do concelho, e por isso apelo ao Sr. Ministro que esta ligação de Pintancinhos à Ponte do Porto seja uma realidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu tenho que fazer este reparo, que dos três eleitos pelo Algarve da AD, que falaram, só o Sr. Ministro está presente. Isto deveria ser, naturalmente, corrigido, porque qualquer dia corremos o risco do Sr. Ministro estar a falar para uma plateia vazia. Sr. Ministro, eu vou voltar outra vez à questão do aeroporto. Eu tenho que saudar, naturalmente, a resposta que o Sr. Ministro deu, em que...
Sr. Deputado Filipe Melo, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, vamos dar condições ao Sr. Deputado Filipe Melo para falar. Julgo que é claríssimo verificar que existem deputados de todos os partidos que colocaram questões e que neste momento não se encontram aqui. Mas está cá o Sr. Deputado Filipe Melo e tem que ter condições para intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só pedir a revisão do tempo, quando o Sr. Presidente, e bem, interviu, ele, quando o Sr. Presidente fez, e bem...
Não se preocupe com isso, esteja à vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sr. Ministro, como eu estava a dizer, tenho que saudar a sua frontalidade, dizendo que as verbas dos contribuintes, nem partilha de receitas futuras... da concessão serão usadas para financiar o aeroporto de Alcochete. Mas isto deixa-nos uma dúvida, e uma dúvida muito séria. Avanci já afirmou publicamente que não está disponível para nem mais um cêntimo, além dos 1.300 milhões que tinha destinado para o aeroporto no Montijo. E agora, uma obra em que se estima vai andar entre 6 a 8 mil milhões, pergunto ao Sr. Ministro, qual a engenharia financeira que o Governo vai fazer, uma vez que, volto a dizer, e bem, o Sr. Ministro disse novamente que não vai hipotecar as receitas futuras dos contribuintes. Assim sendo, Sr. Ministro, há uma pergunta que eu lhe vou colocar de uma forma transparente e que espero a habitual frontalidade do Sr. Ministro. O facto deste Governo levar ao colo a proposta e o desejo do Partido Socialista de construir o aeroporto em Alcochete é ou não é uma manobra que o Governo está a utilizar para que o Partido Socialista fique contente e entretido com a opção Alcochete e viabilize o orçamento, e no final do prazo, 17 de dezembro, o Sr. Ministro diz que a concessionária Avanci não quis avançar para o investimento que vai de 6 a 8 mil milhões de euros.
Está colocada a questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Há pelo menos mais um deputado do Algarve, eu vou falar sobre o Algarve, Sr. Ministro. Eu gostava de... Sr. Ministro foi eleito pelo Circo do Algarve, conhece a realidade, porque andou em campanha connosco, e sobre a habitação eu gostava de lhe fazer uma pergunta e depois sobre a 125 outra. Sobre a habitação, das estratégias, das 16 estratégias de habitação que foram aprovadas e submetidas ao IRU, só metade é que tiveram contratos de financiamento. Cerca de metade. E há muitos processos à espera e a aguardar. Por isso, sabemos que há cerca de 20 e qualquer coisa mil casas de propostas de investimento que não foram contempladas com os financiamentos, mas o Algarve precisa de uma resposta, porque o Algarve é uma região particularmente difícil em termos de habitação. O Sr. Ministro conhece a realidade, sabe qual é a dificuldade para os residentes e também sabe quais são as dificuldades para aqueles que precisam de uma habitação, até para domicílio profissional, com a colaboração das câmaras, médicos, professores, forças de segurança, por aí. Por isso, Sr. Ministro, nós gostávamos de saber, Partido Socialista, o que é que vão fazer com urgência para os financiamentos daquelas casas que os municípios colocaram para financiamento. A segunda questão que lhe tinha colocado, Sr. Ministro, é saber se vai resgatar a 125. Ao contrário do que a Sra. Deputada Ofélia Ramos aqui disse, o problema não foi colocado lá atrás pelo Partido Socialista. Não foi o Partido Socialista que, no tempo de um governo do PSD, resolveu resgatar e cortar aquela concessão em 50 quilómetros e deixou o resto para as infraestruturas de Portugal. Não foi o Partido Socialista que resgatou, que deixou essa concessão no imbróglio jurídico para pagar à concessionária que fez em regime de PPP. Isto é, também não foi o Partido Socialista que, ao longo dos 18 anos, não conseguiu
muito
resolver
bem, o embróglio.
Só para terminar, Sr. Presidente. O embróglio é que nos meteram.
Okay.
Por isso a pergunta é: vão resgatar a 125
e
depois do dia ontem, do bom dia de ontem, foi a promulgação da
isenção
das portagens?
Se irão resgatar a concessão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores e os senhores deputados de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Eu venho aqui só trazer-lhe uma pergunta ou uma matéria muito simples e até estou um bocadinho espantado com alguns comentários que aqui foram feitos por parte de alguns deputados do Partido Socialista relativamente ao IP3. Quem os ouvisse aqui falar, até parecia que já temos a obra em curso, que está tudo definido e que, na verdade, nunca reverteram nada daquilo que havia sido aprovado. Uma coisa é certa e nós temos a certeza. A única coisa que o Partido Socialista deixou entre Viseu e Coimbra relativamente à ligação rodoviária, perfil de autoestrada ou uma autoestrada, é uma placa que José Sócrates lá deixou em Mortágua em 2008 a inaugurar o lançamento da primeira pedra para a construção de uma autoestrada. Até hoje, rigorosamente nada foi feito. E nesse sentido, Sr. Ministro, a verdade é que o Partido Socialista reverteu aquilo que era a solução apresentada por parte do Governo anterior, que era a Via dos Duques, uma solução sem qualquer custo para o contribuinte, uma vez que nós sabemos também que Bruxelas tem classificado como negativo o investimento em rodovia no nosso país, e a verdade é que depois disto iludiram os vizienses e os conibricenses dizendo que haveria uma duplicação em perfil de autoestrada do IP3. O que nós sabemos é que o Partido Socialista gastou 13.100 milhões de euros na nacionalização da TAP, o que daria para construir, pelo menos e para fazer, 24 vezes o perfil da autoestrada entre Viseu e Coimbra. Isto foi uma opção política, ou seja, não construir ou não fazer esta solução. Da mesma forma que ameaçaram os professores que ou se fazia a duplicação do IP3 ou haveria recuperação do tempo de serviço. A verdade é que nós já recuperámos o tempo de serviço dos professores. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, para quando então uma solução definitiva para a duplicação do IP3? O que é que encontrou? O que é que este Governo deixou? Porque uma coisa nós sabemos, há zero centímetros feitos de duplicação do IP3. E há muita incerteza quanto ao futuro, não há traçado definido e não há também forma de financiamento definido. Gostaria que nos informasse. Muito obrigado.
Está clara a sua posição. Sr. Deputado Almir Moreira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Eu vou ser muito rápido, pensei que houvesse menos problemas de infraestruturas em Portugal e não vou também fazer aqui um passa-culpas, como disse o Sr. Ministro no início desta sessão, porque todos nós sabemos o quantos anos esteve o Partido Socialista no Governo nos últimos 28 e por isso todos nós sabemos tudo aquilo que não foi investido neste país, de quem é a grande parte dessa responsabilidade. E o que eu venho aqui hoje colocar-lhe é uma pergunta muito simples. Recentemente o Sr. Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, referiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir uma promessa com mais de 30 anos e que esperava ele próprio ter o privilégio de inaugurar a ligação à variante da Nacional 222 em Castelo de Paiva, à A32 em Canedo, Santa Maria da Feira. E por isso a pergunta que lhe faço é muito simples. O Sr. Ministro está em condições de nos assegurar e garantir que finalmente esta ligação vai ser concretizada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Santos, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, a questão que lhe venho aqui colocar não é nova e já foi trazida aqui hoje, é relativa ao nó de Enfias em Braga. A intervenção no nó de Enfias é das mais ansiadas pelos bracarenses e pelos residentes nos concelhos limítrofes, sobretudo a norte, devido ao enorme constrangimento que a afluência de várias vias estruturantes de ligação interregional e nacional acarretam para o trânsito local. O projeto de arquitetura para atenuar os efeitos negativos que aqui se fazem sentir já existe. Foi elaborado em conjunto pelo município de Braga, em defesa de uma melhor qualidade de vida dos seus munícipes e pela Infraestruturas de Portugal, tendo representado um custo de cerca de 400 mil euros, englobando o nó que faz a interseção da Estrada Nacional 101 com a Estrada Nacional 14, duas vias estruturantes de ligação interregional e nacional. Impõe-se dizer que este projeto foi um compromisso assumido publicamente pelos anteriores ministros das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos e João Galamba, e que já foi apresentado publicamente numa sessão presidida pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos. No entanto, a Infraestruturas de Portugal, especialidade a especialidade, demorou 9 meses a validar tecnicamente o projeto de execução da empreitada. O município de Braga avançou então com a contratação da revisão externa do projeto, esta uma exigência legal, encontrando-se o respectivo relatório numa fase de análise dos projetistas. Considerando que o último investimento do Governo no concelho foi o Hospital de Braga, há cerca de 20 anos, e ainda assim num modelo de parceria público-privada, considerando que ao concelho de Braga, em termos de investimento, não sobra mais do que alguns, diria poucos, projetos do PRR, e ainda assim, apenas porque foi interesse do anterior Governo aumentar o grau de execução do seu plano, considerando ainda a falta de planeamento do Governo PS de quaisquer investimentos relevantes para Braga,
com exceção da repavimentação da Nacional que liga o Bom Jesus, torna-se fundamental que a Infraestruturas de Portugal assuma como prioritária a submissão da proposta de minuta do acordo de execução negociado há mais de um ano com o município de Braga, à aprovação do Conselho de Administração, estou a terminar, Sr. Presidente, Executivo, da Infraestruturas de Portugal, de forma a permitir a aprovação deste documento pelo município e a abertura do concurso público pela Infraestruturas de Portugal.
Está certo, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É assim mesmo, fica a dever um minuto à casa. Porque estava aqui com a lista e não tive a olhar para o cronómetro. Peço desculpa. Sr. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Sr. Ministro, sou o Sr. Deputado, Sr. Presidente. A primeira nota que quero aqui deixar é para me congratular pela pronta resposta e consequente início da intervenção no troço do IC2 na zona de Águeda, local onde ocorreu forte derrocada e que levou ao corte aquela via essencial ao nosso país. Outro assunto que me traz cá aprende-se com Severo de Voga. Severo de Voga tem revelado enormes potencialidades em termos empresariais, registando um acentuável crescimento nesta área, pese embora e apesar dos constrangimentos provocados pelas débeis acessibilidades. O concelho é atravessado pela A25, mas o acesso a esta via estruturante apenas será assegurado pelo IC35, troço com pouco mais de 10 km, que ligará a Estrada Nacional 328 à A25. O corredor de proteção destinado a esta obra, que foi aprovado nos termos da resolução do Conselho de Ministros número 46A de 2021, publicada em Diário da República a 3 de maio, mas até ao momento não foi constituída nem publicada qualquer zona de servidão non edificandi associada ao traçado do tal IC35 para o Conselho de Severo de Voga. Questiona-se, Sr. Ministro, o projeto do traçado já se encontra totalmente definido? Qual o prazo para a sua execução? Já foi estudado e definido como se fará a intersecção do traçado com a Estrada Nacional 328 na Zona Industrial dos Padrões? Haverá alguma data prevista para a publicação em Diário da República da constituição da área não edificando associada a este corredor? Muitíssimo obrigada, Sr. Ministro, esperando uma resposta a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, três notas rápidas. Uma que tem a ver com a questão da linha de Voga. Já falei muitas vezes nesta casa sobre esta linha. Ela tem duas realidades, uma é entre Aveiro-Águeda e outra entre Alveia das Meias e Espinho. Esta linha, e é sobre essa parte, sobretudo a que está ligada à Ermitana do Porto, que eu vou intervir. Esta questão da parte da linha que é ligada à Ermitana do Porto é uma questão de justiça metropolitana, de coesão metropolitana. Os municípios do sul da Ermitana do Porto têm direito a ter uma resposta de mobilidade como têm os municípios do norte da Ermitana. E, portanto, é nesse sentido que é muito importante uma intervenção nesta parte da linha. São mais de 300 mil habitantes. A linha passa pelos centros das principais cidades das principais cidades e, portanto, é muito importante que esta região do Entre Douro e Voga tenha aqui também, que é uma região muito exportadora, tenha aqui um sinal positivo do Governo relativamente a esta intervenção. Aquilo que pretendemos é que haja uma ligação direta do troço entre Espinho e Alveia das Meias direto ao Porto, sem transbordo, integrando-a na linha do Norte e eletrificando a linha. Eu gostaria de saber o que é que pensa o Governo sobre esta matéria. Uma nota de detalhe, mas é importante. Já foi anunciado várias vezes que o andante ia passar a estar disponível na linha do Voga. O que é verdade é que tem uma notícia aqui já há algum tempo e parece que até agora ainda não aconteceu nada. E, portanto, isto, todas as pessoas têm o passe, teriam direito a ter também de usar esta linha. Duas notas agora sobre o Conselho de Ovar. Uma tem a ver também com umas obras de ferrovia, Estarreja e Espinho na linha do Norte. Esta intervenção está com atraso de mais de 4 anos, o Governo anterior não resolveu o problema e, portanto, gostaria de saber se está prevista alguma intervenção. A outra tem a ver com o cruzamento da Pousada de Juventude, a Nacional 327, a estrada que dá para o Furador, é um dos principais pontos negros de acidentes rodoviários. A Câmara de Ovar, apesar de esta não ser a sua competência, expropriou terrenos, custeou o projeto de execução e de uma rotunda na Nacional 327, em articulação com as Infraestruturas de Portugal.
Já percebemos, Sr. Deputado.
O Governo, para terminar, Sr. Presidente, para o Governo Sim. anterior, nada a ver sobre esta matéria. Eu gostava de saber se o Governo da República tem intenção.
Percebemos qual é o tema, claramente.
Muito obrigado.
Sr. Deputado João Antunes Santos, PSD.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tema que aqui trago é um tema também já com algumas barbas, como se costuma dizer, e tem que ver com o IC8. O IC8 é o itinerário complementar número 8, que liga o litoral ao interior, que liga o Lourençal, o Outeiro do Lourençal, a Vila Velha de Ródão, que liga o litoral ao interior, como eu disse, que é uma via essencial para o Pinhal interior. E é também uma via essencial para a ligação à Espanha e para a ligação do Porto da Figueira da Foz também ao interior do país e também, naturalmente, à Espanha. Esta é uma via que nos últimos anos teve pequenas intervenções, mas que essencialmente no troço entre Pombal e Ancião, a Velar mais concretamente, cerca de 20 km, é um troço que não tem condições de IC e é um troço que representa uma verdadeira estrada assombrada, ou seja, são imensos os acidentes, imensas as mortes que têm acontecido neste percurso. Todas as pessoas daquela região têm alguém, um familiar, um amigo, que infelizmente faleceu naquela estrada, porque são sistemáticos os acidentes, muitos deles com vítimas, umas delas, alguns feridos, e também muitas vítimas mortais. Já houve petições no sentido de haver uma intervenção neste trajeto, neste traçado. Têm sido muitos os pedidos dos autarcas da região para que se faça alguma coisa. A verdade é que este traçado entre Pombal e Avelar, estes cerca de 20 km, não é nada de especial, são 20 km, continua por intervencionar. E a pergunta que eu deixo, Sr. Ministro, é se o anterior Governo fez alguma coisa para resolver este problema, se deixou alguma solução, algum caminho para que se possa resolver este problema e se há alguma intervenção pensada, preparada, para que de uma vez por todas se possa resolver este problema, porque esta estrada é essencial para aquilo que é a mobilidade entre o litoral e o interior e é essencial para a mobilidade também entre concelhos e para o Pinhal interior e é sobretudo, como eu disse há pouco, uma estrada assombrada pela quantidade de pessoas que infelizmente já morreram neste traçado e portanto, Sr. Ministro, deixava aqui este apelo para que este Governo possa resolver mais este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, encerramos a parte das perguntas da segunda ronda. Foram 41 deputados que colocaram questões. Duas questões por deputado em média, deve ter, Sr. Ministro, umas 80 questões para responder, imagino eu, assim por amostra. Mas tem tempo para isso, porque tem 82 minutos, Sr. Ministro, para responder às questões colocadas. E, portanto, a partir de agora, Sr. Ministro, eu vou ligar o cronómetro e the floor is yours. 82 minutos. Faz favor.
Vou já libertar aqui o seu deputado, libertar o seu deputado, meu querido amigo Francisco César, dizendo-lhe aquilo que já lhe disse aqui várias vezes, nenhum açoriano pagará mais e, portanto, fica claro. Recebi o senhor Oliri, de facto, fiquei até espantado porque verifiquei depois que ele antes tinha feito uma conferência de imprensa e, portanto, ao seu estilo, não me falou nada dos Açores, entregou-me, de facto, um papel, como é na comunicação social público, que pretende aumentar, queria muito aumentar a operação em Portugal. Recebemos o papel, analisaremos e nada mais tenho a acrescentar sobre um pedido de audiência dos muitos que tenho e que são públicos e não tenho. Como? Era uma próxima. O aeroporto de Santa Maria é um tema que estamos a endereçar com a Ana, não estamos só a endereçar esse, estamos a endereçar vários que a Ana, mesmo aquilo que estávamos a falar aqui do Terminal 2, No caso de Lisboa, também nos Açores temos um problema e quem utiliza o aeroporto, por exemplo, Ponta Delgada, percebe o excesso de utilização que tem e, portanto, estamos a trabalhar. Os fogos da Madeira e dos Açores, os 800 fogos, são 1000 com os beneficiários finais. Acreditamos que ou ainda esta semana ou até final deste mês, e portanto esse é o nosso compromisso, fechamos tudo, precisava dos tais 400 milhões e, portanto, esta semana estamos a fechar todos os processos e a Madeira dos Açores será um desses. Eu próprio iria aos Açores esta semana, na sexta-feira, e o meu secretário de Estado das Infraestruturas, para o início da obra do cabo submarino da Google. Não conseguimos ir, infelizmente, e eu ia aproveitar esse momento para as assinaturas. Temos que encontrar aqui um momento com as autarquias, com os municípios dos Açores, para assinar os contratos. E, portanto, acho que respondi às suas quatro questões. Senhora Deputada Margarida Saavedra. Bem, eu agora vou ter uma dificuldade imensa é perceber a minha letra. Depois disto tudo. Temos responsabilidade, pronto. Foram totalmente alinhados com a Associação Nacional de Municípios e com os municípios. De facto, houve aqui um primeiro momento de aceitação e depois a seguir não se aceitou e, portanto, tivemos que encontrar uma formulação. Eu devo-lhe dizer que eu próprio estou muito mais confortável com os contratos que foram assinados agora do que os primeiros. Os primeiros contratos que o Iru assinou com os autarcas responsabilizava pessoalmente cada um dos autarcas. Eu, como ex-autarca, até questiono se eu próprio me colocaria nesta posição, mas percebo que os autarcas querem de facto fazer e, portanto, é com a devida vénia que eu faço, sinalizando aqui que os seus autarcas quiseram assinar esses contratos. Estes contratos com os termos de responsabilidade atenuam essa versão e colocam a responsabilidade do ponto de vista coletivo, que é assim que tem que ser, quer dizer, do ponto de vista de responsabilidade pessoal, tem a ver com decisões pessoais. Outra coisa é a responsabilidade económica ou financeira do todo e, portanto, estamos alinhados. A senhora deputada Marta Silva do Chega falou do IVA a 6%, o mercado está parado, nós sabemos, tem sido sinalizado, acho que também é... não está, mas fica a nota para o Chega e fazem chegar essa informação. Estamos a visitar...
Senhores deputados, já entendemos todos, faz favor, Sr. Ministro.
Estamos a avaliar desde já a questão do IVA a 6% para os projetos e da arquitetura também tinha sido falado na reunião. O restante, como eu disse, como o Sr. Ministro das Finanças já o disse, é uma decisão mais difícil e, portanto, por isso dilatámos até ao final da legislatura para encontrarmos uma solução que seja justa e que tenha impacto do lado das políticas públicas que queremos ter impacto. E, portanto, essa é a nossa razão. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, a plataforma eletrónica estamos a desenvolvê-la, está em conjunto, eu tive a oportunidade de dizer isso aqui, mas devo-lhe dizer, e sendo o Sr. Deputado um liberal, que a versão anterior do PEPU era uma plataforma única e todos tinham que utilizar aquela plataforma. Essa não é a nossa visão, temos municípios que já deram muitos passos nisso e achamos que o mercado também aqui tem que funcionar e, portanto, essa plataforma vai funcionar, a pública. Os municípios que quiserem aderir a ela podem aderir. Aqueles que já têm plataformas que funcionam e que respeitam os critérios funcionarão. A única questão é que a plataforma pública vai servir como chapéu. Tem que beber informação das plataformas que, na sua liberdade gestionária, os municípios venham a escolher. A de cima vai ter que absorver toda a informação para poder disponibilizá-la a todos de uma forma mais transparente. Privatização da TAP não temos pressa. Temos. Temos consciência clara que o mercado está disponível e temos pressa para fazer. Estamos é numa fase de recato, mas as coisas estão a avançar. A seu tempo anunciaremos aquilo que estamos a fazer. Senhora deputada Paula Santos, que não está aqui, desculpe, estava a dizer que não estava, porque entretanto chegou, peço-lhe desculpa por isso. Em relação à CPI, deixe-me aqui encontrar a nota, porque a nota é muito clara, só para ser objetivo. Em outubro de 2022, o ex-ministro Pedro Nuno Santos participou à PGR às conclusões do estudo relativo aos contratos com a Airbus. Em outubro de 23, o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, solicitou à IGF desse cumprimento da recomendação da CPI que realizasse a inspeção e auditoria aos pagamentos da TAP. Este é o ponto de situação e, portanto, este Governo irá, até às últimas circunstâncias, depurar tudo aquilo que são a realidade dos factos, sem qualquer tipo de dogma ou preconceito. Em relação a transtestes carregados a gás óleo, é um facto, de facto quase irónico que esteja a acontecer. Tivemos aquele episódio dos barcos que tinham sido comprados sem baterias, segundo se lembra, agora temos o episódio dos barcos serem carregados com geradores, e agora contratou-se mais uns geradores, porque estamos a desenvolver um conjunto de investimentos do lado do carregamento das baterias dos navios, não são barcos, peço desculpa pela imprecisão. O alargamento do Metro Sul do Tejo, ainda a semana passada, como é público, estive em Almada a lançar os estudos para o alargamento do Metro Sul do Tejo e é a nossa intenção ter essa visão de ligação da Almada a Alcochete, ao futuro aeroporto, Alcochete, salvo seja, a ter uma visão integradora de todo o Arco Ribeirinho Sul para o Metro Sul do Tejo. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes... Passo ferroviário será em setembro, eu não vou avançar aqui com aquilo que vamos anunciar e, portanto, peço-vos paciência até setembro para o Governo anunciar as suas medidas nos timings que o Governo definiu. A Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa está criado o grupo de trabalho está a trabalhar e irá apresentar resultados a seu tempo. O IMT vai contratar as pessoas, de facto, para a unidade de missão? Sim, claro, o IMT não... Se colocássemos ainda mais esforço em cima do IMT ou do IRU ou destes institutos que estão absolutamente assoberbados de trabalho, seria contraproducente e não teríamos resultados. Portanto, o IMT vai contratar pessoas para fazer esta estrutura de missão. Em relação ao passo navegante, passo andante, alargamento e a mobility as a service, eu já tinha respondido no início e os trabalhos também estão a avançar e pensamos que até ao final do ano podemos anunciar. Sr. Deputado, Paulo Núncio, o Metro de Lisboa tem sido um desafio enorme. Eu já o disse aqui, assumindo a possibilidade de falhar no PRR. Vi outro deputado a dizer que seria muito fácil, já não está cá, um deputado do Partido Socialista, invocar o interesse público é fácil. Não invocou o governo anterior, que teve o dossiê, mas entretanto já não está cá. Mas está ali outro deputado do Partido Socialista que pode. Eu já não lembro do nome do seu deputado. Estão aqui vários, mas estava ali sentado ao lado, por isso é que podia facilitar. E, portanto, de facto, nós fizemos isso. Invocámos o interesse público e acelerámos esse processo. Dúvida? Se, o PRR, se não for um PRR, mantém-se a prioridade? Claro que sim. E, portanto, também sai daqui com essa informação de que mantemos a prioridade sob a linha vermelha e, portanto, não abdicaremos dessa aposta. O Sr. Deputado João Torres... Fileira da Construção, sim, ainda amanhã a Fundação da Construção será anunciada e tomei devida nota dos seus, no fundo, dos seus conselhos ou das suas análises sobre o setor e, portanto, estamos alinhados na visão que temos para o setor e o Fileira da Construção. Sou deputado Alexandre Poço, completamente de acordo com esta questão da dinâmica oferta e procura. Nós tem que haver um choque de oferta, objetivamente. Trabalhamos do lado da procura, mas o choque de oferta é absolutamente essencial e, nomeadamente, a lei dos solos, libertando solos rústicos, para mais valências do que aquelas que o Partido Socialista tinha libertado, pensamos que vai ajudar neste processo e essa é a nossa intenção. O Sr. Deputado Rui Cristina do Chega, o PRR não contemplou, é um facto, foi uma opção anterior. Nós queremos fazer essa consignação até setembro de 2024. Pedi ao Sr. Deputado do Chega que fizesse chegar ao Sr. Deputado Rui Cristina. Portanto, a consignação será em setembro de 2024, portanto, ainda este ano, e a conclusão em final de 2025 em relação ao IP2, a variante que liga à A6. A senhora deputada Maria de Begonha, aumento... Begonha, peço desculpa. Peço desculpa mais uma vez. Parece que hoje estamos os dois enguiçados nesta e peço-lhe desculpa por isso. Aumento do arrendamento público. Pronto, eu percebo a sua análise. A nossa é exatamente a oposta. Nós estamos objetivamente a atuar do lado da oferta pública. Essa é a nossa prioridade. Essa é o nosso foco. Queremos é que não só o público pode provir e, portanto, os privados também trabalharão e todas as outras dimensões. Se assim não fosse, nós não estaríamos com um plano para a utilização dos imóveis públicos, não estaríamos com o plano de alteração da lei dos solos para alargar o âmbito que as autarquias podem aceder a ele. E, portanto, também os privados, mas autarquias aqui de um modo muito especial. E, portanto, claro que sim, que a oferta pública é essencial e estamos absolutamente focados nisso. Sr. Deputado Maurício Marques, IP3... O próximo troço Santa Combadão Viseu, a consignação será no primeiro trimestre de 2025 e, portanto, temos consciência clara da sua importância e deixe-me pegar nesta questão para avaliar, para falar de duas questões que têm a ver muito com o miolo de Portugal, de um interior que tem vindo a ser esquecido sucessivamente, na ferrovia desde logo, e depois... com a transversalidade da rede viária. E, portanto, aqui entronca com outras questões que nos foram colocadas aqui hoje, não só do lado do IP3, e, portanto, o IP3, estrategicamente no futuro, ter cada vez mais um perfil de autoestrada, sim, não temos timings para isso, temos timings para este troço que lhe disse aqui. O alargamento da A3, eu já o anunciei em Coimbra, que quando fui ao metro de Mondego, anunciei-o publicamente que iríamos estudar a conclusão da A13 e, portanto, absolutamente essencial, mas mais a sul, deixem-me falar-vos daquilo que houve deputados que aqui trouxeram hoje, que é o IC31, nomeadamente um deputado do Chega, que também já não está aqui, que até me convidou para fazer uma visita ao distrito, mas a questão do IC31, A23, ligação ao IC8, prioridade do Governo. Percebi que era prioridade do Ministro Galamba, é a nossa prioridade também, porque trata-se de unir o Punhal Interior e de fazer a ligação mais rápida à Madrid do nosso litoral. E, portanto, é uma mudança de paradigma, serve o Punhal Interior, serve a zona do Oeste, vejo aqui alguns deputados do Oeste, e é uma mudança e, portanto, peço que levem esta mensagem também ao Sr. Deputado. 13. Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega, Bitola, bem, eu... Como? A questão da bitola, eu convido aqui à Assembleia a lançarmos um grande debate sobre a bitola, eu tenho todo o gosto, eu não a conseguirei defender essa que é a minha opção hoje, devo dizer. Estou completamente alinhado contra o Governo nessa opção. Acho que seria prejudicial para o país que tomássemos uma decisão diferente agora, com as obras que já estão a decorrer, com as linhas espanholas já ligadas, e portanto não, eu tenho... Teria muito para lhe dar a minha ponto de vista, não lhe explicar nada, longe de mim querer fazê-lo mudar de ideias, terá a sua. Eu tenho a consciência clara que esta é a opção certa para o país e não, e este governo tem essa consciência. E, portanto, e não tem nada a ver com o alinhado do PS, esse maniqueísmo primário não existe. Tem a ver com alinhado com o país. E a escolha da bitola é um alinhamento com o país. E, portanto, mas faremos esse debate, ou se quiserem uma reunião. Se quiserem uma reunião, não vamos gastar mais dinheiro. Terei todo o gosto em explicar.
Senhores deputados.
Terei todo o gosto em explicar. E se quiserem, marcamos uma reunião e terei todo o gosto em explicar que até poupamos dinheiro na opção que estamos a fazer. E, portanto, tenham essa consciência muito clara e estou completamente tranquilo em estar ao lado do PS ou deste. Não me interessa. Estou ao lado dos portugueses e da opção melhor para Portugal. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos não lançou pergunta nenhuma, ou tentou lançar, mas perdoar-me, eu não tenho nada a responder. Penso que também não está por aqui, está lá atrás. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, eletrificação da linha do Algarve é a nossa prioridade e, portanto, está em desenvolvimento. A ligação ao aeroporto de Faro está em análise e, portanto, passamos e colocamos como uma prioridade e, portanto, está em análise. E a litigância da 125... Eu próprio pedi uma reunião com a Comissão Arbitral, porque a situação tem que ser resolvida. Sabem que uma parte da concessão foi retirada e está no âmbito do PRR, conseguiu-se isso no âmbito do PRR, o resto continua na litigância da Comissão Arbitral. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, AIMI, não tenho nada a acrescentar nesta fase, e portanto também entendo que é um imposto altamente injusto, mas nesta fase... O Governo ainda não tem nenhuma decisão tomada sobre a questão. Deixa-me aqui ver mais. Senhora Deputada Sónia dos Reis, Corredor Sines Grândola, conclusão será no primeiro trimestre de 2025 e, portanto, é essencial a ligação a Sines. Eu percebo, já recebi deputados do Distrito de Setúbal, tanto do Partido Socialista como do PSD e da AD, e percebo, é uma obra que está a decorrer. Mas ainda assim estamos disponíveis para falarmos, para mitigar esses impactos que referiu. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, meu querido amigo, já o posso chamar de amigo, porque de facto falamos tantas vezes sobre os temas da ferrovia. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, disse dar continuidade à TTT, não sei o que é dar continuidade à TTT, porque o Governo do Partido Socialista, eu percebo que houve aqui uma tentativa de vantagem de cá, vantagem de lá, tipo jogo de ténis. Eu não entro nessa, mas dar continuidade à TTT não foi, a decisão foi nossa, a TTT tem anos, antes até do Partido Socialista. Dar continuidade ao LAV, Lisboa-Madrid, não foi uma decisão do Partido Socialista, foi nossa, e portanto já estava há muitos anos que o LAV estava, quer dizer, e portanto podemos ver esse jogo de passa responsabilidades positivas ou negativas de cronologia. E, portanto, dizer-lhe basicamente isso. Leixões, linha está em curso. E é prioridade também para nós. Quando é que vamos comprar comboios? Olha, posso lhe garantir que não vamos comprar comboios de alta velocidade, tantos quanto a CP queria. Por aquilo que lhe disse aqui. É uma divergência que temos? É. Queremos os privados também nessa concorrência, tanto os estrangeiros como portugueses, a concorrerem na alta velocidade também aqui. E, portanto, a CP tinha uma ambição de comprar comboios que lhe daria uma cota de mercado de 80%, acho que isso não é saudável para o mercado, acho que é saudável para o mercado o Estado não investir tanto em comboios, a CP ter uma oferta, a CP estará no mercado, seguramente, agressiva, tendo boa qualidade de serviço, a tal CP que, você, que o Sr. Deputado disse, que eu digo, também reafirmo, que é uma boa CP, com boa manutenção, com bons quadros, mas não terá monopólio com este Governo e com a nossa visão de economia, não terá monopólio, peço imensa desculpa. Já respondi. Filipe Melo. Dúvidas? Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Filipe Melo, como não há uma terceira ronda, eu temo que lhe vá responder e depois ainda tenha dúvidas, porque, e portanto, essas dúvidas vão subsistir, acredito. E, portanto, nem mais um cêntimo, não tenha dúvidas. Em relação às afirmações da Ana, desconheço, e, portanto, estamos a falar com a Ana, e, portanto, a seu tempo, avanci, sim, avanci. E depois, levar ao colo o aeroporto de Alcochete para depois... Eu acho que o Sr. Deputado, conhecemos há pouco tempo, já vim aqui algumas vezes, vai-me conhecer cada vez melhor. Contarem comigo, para estar aqui a fazer um jogo, para chegar a dezembro, à espera de um High Level Assumption Report, um nome tão pomposo, da ANA, para depois vir dizer aqui que afinal não é aquilo, não contem comigo. Estamos objetivamente, só temos um caminho, é Alcochete, mais nenhum. Avaliação de impacto ambiental, todos os processos, iremos aumentar a capacidade de Humberto Delgado, tendo em mente o phasing out e o desligar Humberto Delgado daqui a 10 anos, sim. Já estamos a pensar no que é que vai ser Humberto Delgado depois, com a Câmara de Louros, com o Presidente Ricardo Leão, com o Presidente da Câmara de Lisboa. O que é que vai ser aquele terreno depois? Vamos embora já começar a pensar. Não estamos disponíveis para fazer jogos, nem golpes palacianos, de agora lançar uma comissão, um relatório para chegar a dezembro e dizer que afinal não queremos e que afinal bateu na trave. Afinal bateu na trave e, portanto, deixe-me dizer-lhe que não conto comigo. Vai bater. Cá estaremos. Pedro Alves. Sr. Deputado Pedro Alves, IP3, já respondi. Ambição total de passar o IP3 progressivamente e cada vez mais numa visão da autoestrada. E esta visão, aquilo que eu estava a falar do IC31 e a ligação ao litoral, a perda de competitividade que Coimbra teve, e o Sr. Deputado Maurício Marques também o referiu, Viseu hoje, uma cidade pujante que soube encontrar novos modelos de desenvolvimento económico. É importante nós potenciarmos toda esta dimensão deste miolo de Portugal, que entronca também com uma pergunta que a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho fez no que diz respeito, por exemplo, ao Porto Seco da Guarda, como sabe, é uma iniciativa do Porto Leixões, e que só não avançou ainda porque a CCDR Norte tem que atribuir ao Porto Leixões a legitimidade para concorrer aos fundos. Do nosso lado, prioridade máxima, aliás, esse, como temos portos secos a serem desenvolvidos, por exemplo, em Famalicão, com privados, portanto temos portos secos públicos, portos secos privados, o mercado está a responder, o sistema de logístico nacional, em alta, em média, em baixa, capilaridade logística last mile, toda esta visão tem que ser integrada, esta é a nossa perspectiva sobre tudo isto. E a competitividade de todo este miolo do país é fundamental, todas estas linhas rodoviárias estruturantes, a ferrovia, a linha da Beira Alta, que estamos a acelerar o processo e todos os atrasos que aconteceram e, portanto, temos vindo a trabalhar. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, linha do Voga, bem, um grande desafio, sabemos claramente as duas dimensões da linha do Voga, há uma claramente metropolitana de serviço ao Porto também, e portanto temos essa consciência, sabemos que é uma linha métrica ainda e temos consciência que temos que olhar para ela com outros olhos, não lhe posso dizer infelizmente mais do que isto agora, mas estamos focados que pode ter um papel nesta visão mais interligada da área metropolitana do Porto e todos os municípios conexos. Sr. Deputado Almir Moreira, foi compromisso do Sr. Primeiro-Ministro e é compromisso meu, e portanto, como não podia deixar de ser, e portanto, a ligação à N-222 Castelo de Paiva é compromisso também deste Governo. E penso que, de uma forma geral, houve aqui respostas que eu não dei, porque entretanto já tinha respondido. Nó de Enfias, muito importante, Braga. Houve várias perguntas sobre o Nó de Enfias. Portanto, 18 meses, o projeto de execução hoje está a ser alterado por questões de segurança só, mas depois, mal esteja concluído o projeto de execução, é para partir para a adjudicação e serão 18 meses de execução. Penso que respondi a tudo, peço desculpa se não ficou alguma questão.
Ora bem, senhoras e senhores deputados, agora entramos naquela fase, o Sr. Ministro acabou de dar as respostas e não há ronda seguinte.
Não respondi à sua. Eu peço desculpa,
Sim.
E aqui há senhora.
Então, mas espera aí, Sr. Ministro, só um minuto, que é para termos alguma metodologia, porque senão isto começa a proliferar. Os senhores deputados já se manifestaram, o deputado Miguel Arruda, o deputado Carlos Cação. Ui, está muita gente com os dedos no ar, foram tantas respostas, Paula Cardoso.
Não, mas isto vai haver.
Não há? Não vai haver mais nada, isto acaba por aqui.
Eu sei, mas não preciso.
Bah, vamos fazer isto seriamente, porque é para isso que aqui estamos, e portanto, o senhor deputado Miguel Arruda, eu tomo nota, se for preciso, para rever. Carlos Cação, Paula Cardoso, Miguel Matos, Paula Margarido. Isto não é nada usual, mas como ainda tem algum tempo disponível,
vamos verificar então.
Verificar o quê?
O quê? Que o Miguel Arruda, tu próprio disseste, não tinha respondido.
Não, Miguel Arruda não respondi claramente, sim. Ok. Sr. Deputado Miguel Arruda, peço desculpa. Deixe-me aqui só revisitar onde é que eu tenho a sua pergunta. É igual à primeira, não é?
31.
Pois é que eu tinha. Não, quer dizer, essa questão de não ser bem igual é uma... Sr. Deputado, o método de pagamento já foi dito aqui, eu já cá vim, e portanto, várias vezes, e portanto, a pergunta foi igual, eu assumi o compromisso, o grupo de trabalho está a funcionar e em setembro saberá. Quer dizer, eu não vou antecipar ao grupo de trabalho, o grupo de trabalho está a funcionar aí bem, com todos os intervenientes, com os governos regionais, com todas as entidades, portanto, agora, se não gosta da resposta que estou a dar, é diferente. Agora, eu só estive a dizer que respondi a perguntas que são conexas. Depois, há aqui questões, e peço desculpa por isso. Como?
Sr. Deputado, não vamos, já estamos a abrir aqui uma metodologia excepcional que é para procurar corresponder às perguntas que os deputados colocaram. Não vamos é abrir mais do que isso, não é? Não sei se me está a entender, portanto ficamos por esta metodologia excepcional e está o Sr. Ministro a usar da palavra e os seus deputados que tiverem interesse poderão ouvir as respostas do Sr. Ministro. Quem não tiver interesse em ouvir as respostas do Sr. Ministro, sejam elas quais forem, eu peço que deem um bocado de condições à sala para poder então fazer esta metodologia excepcional.
Sim, houve várias só perguntas que ficaram, por exemplo, a senhora Paula, a deputada Paula Morgado, TVD-SSM, Paula Margarido, peço desculpa, TVD-SSM, eu já tinha respondido, quer dizer, não é só o SSM, respondi aqui ao seu deputado Francisco César. Pois, ao Sr. Deputado, eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu tenho que optimizar, não é por falta de respeito à Sra. Deputada, quer dizer, pronto, mas respondi, aliás, agora até respondi a dois deputados. A TVD é a mesma coisa, e portanto, e as outras respostas todas eu dei, as que não dei, devo-lhe dizer, porque é manifestamente impossível, serão entregues por escrito, quando querem o ponto de situação de uma determinada empreitada, por escrito, serão revertidos todas essas respostas, todas as outras que eu posso responder aqui. Eu só queria pedir à senhora deputada que me refizesse a pergunta sobre, utilizando do meu tempo, porque eu não tenho nota da provocação final que me fez sobre
isso,
a abolição de portagens.
Sr. Ministro,
mas não tenho
nós não podemos fazer isso, a senhora deputada compreenderá, porque depois todos os outros deputados terão legitimidade para ter um minuto suplementar, e isso é uma... Não é possível, são 14h40, Sr. Deputado, são 14h40, tivemos 4 horas e 40 de jornada contínua, contínua com um pequeno intervalo. Já sabemos que nestas audições foram colocadas dezenas de questões, algumas repetidas, porque eu compreendo que os seus deputados dos vários grupos se preocupem com as mesmas questões que colocam e que repetem. O Sr. Ministro claramente fez um esforço para responder às questões todas e, naturalmente, respondeu conforme entendeu e deu a informação que entendeu dar. E sob a informação dada, os seus deputados tirarão as suas conclusões. Eu agradeço a todos os seus deputados e seus deputados a forma como os trabalhos decorreram. Penso que foi uma jornada longa, mas útil para todos. E, sendo a última reunião da Comissão de Economia, da nossa Comissão, reiniciaremos os trabalhos em setembro. Vou procurar calendarizar, Sr. Deputado, tenha paciência, vou procurar calendarizar os trabalhos desde já para ter uma perspectiva de como é que irão decorrer em setembro. Iremos enviar um e-mail entre hoje e amanhã com uma perspectiva de agendamentos para os seus deputados poderem também ter as suas vidas organizadas o melhor possível. E até lá desejo que passem muito bem e que regressem cheios de força e com alguma descontração. Muito boa tarde, obrigado a todos. Não, não, não.